cara tinga da gumbeira tinga da gundem. Gundeira tinga da gumbeira tinga da gundem gandum. Gundeira te canta, gumbeira te canta, gundem gandum gum.
Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. E um 45 minutos esperadíssimo. Só que antes da gente começar a falar aqui sobre o abismo do futebol pernambucano, um tema que a gente já vem debatendo internamente há algumas semanas, e que depois do último domingo, quando o Sport continua na Série A, vai jogar sua quinta edição consecutiva, João de Andrade Neto foi lá no Twitter, começou a debater e o assunto explodiu. A gente vai falar um pouquinho aqui desse MusiCast, Novos Baianos. João, por que Novos Baianos nesse início de podcast?
Porque na noite de sábado não, sexta-feira, quando tudo ainda estava tranquilo, quando tudo era paz, tudo era tranquilidade, não tinha estresse, não tinha estresse no Twitter, né? Eu fui pro show do Novos Baianos com Priscila lá no
Concentrado.
Classic Hall. Não, de boa. Inclusive, não sabia nem que ia ter o show na semana, no dia antes. E aí, pô, um show histórico. Nós Baianos é uma banda histórica do cenário musical brasileiro. E aí, pô, desde que esse encontro estava rodando há muito tempo. Inclusive, eles gravaram um disco do show, um disco ao vivo. E eles vinham tocar aqui no Recife, mas depois teve que adiar o show, porque Moraes Moreira teve um problema de saúde. E finalmente eles tocaram, e aí era um show, assim, meio que pra quem gosto da história da MPB mesmo, valia muito a pena ir. Fui, gostei demais. Essa música é Mistério do Planeta, inclusive foi uma indicação, na verdade, indicação de Priscila, porque quando eu tava no show, tava lá, pô, o show derretado, curtindo o show, disse, aí eu botei até no Twitter, disse, ó, já tem podcast escolhido. Aí falei pra Priscila, disse, então bota essa música aqui, que é a música que ela mais gosta dos Novos Baianos, que é uma música muito, muito, a letra é muito legal, assim, é muito bonita. Cantada por Moraes Moreira. Então, assim, vale a indicação de uma banda que vale o registro, vale a menção aqui do Novos Baianos.
E eu cheguei a imaginar que você escolheria Acabou Chorar.
Que é o nome do disco, inclusive.
Que é a música que eu mais gosto dos Novos Baianos. Inclusive.
Que é o nome do disco. Um disco também, um dos discos. Aquelas listas que se fazem, né? Dos maiores discos da música. Acabou Chorar. Já tem lista colocada ali em primeiro, em segundo, em terceiro. Mas é um disco muito importante da. Porque, na verdade, o Novos Baianos, além de ser uma banda, eles fizeram uma comunidade, né?
Sim, é verdade.
Nos anos 70, eles moravam todos juntos, tinha um time de futebol. Moraes Moreira, o pessoal lá, no Paulinho, Pepeu, tinha um time de futebol, a banda tinha um time de futebol, eles moravam todos juntos, criavam filhos juntos, recebiam dinheiro dos shows, em dinheiro vivo, em sacola, assim, de bom preço. Bom preço, do supermercado, né, da época. Então, assim, vale demais. E houve uma separação natural, e Baby continua com a voz fantástica. Pode Baby do Brasil, né? É sensacional. E ela tá enveredando pro mundo gospel e tal, mas já aos pouquinhos o filho dela trouxe ela pra cantar o repertório clássico dela. Disse, pô, você tem um repertório tão bonito, então vamos. Por que não? Por que virar as costas pra isso? E ela aceitou. Durante o show ela fala lá de Jesus, não sei o que, da crença dela, mas normal. E o show valeu demais. Todo mundo que foi, eu encontrei muita gente conhecida lá. E todo mundo que foi gostou muito.
Ela tem uma relação bem estranha com Casagrande, né? Bem peculiar.
Ela teve um caso, né? Só que teve sexo, né?
Exatamente.
Aí Casagrande não aguentou, não. Ela teve. Foi durou pouco tempo, acho que durou.
Foi.
Porque também ninguém aguenta.
Casagrande achou que era com a conversa, né?
É, achou que era conversa.
Isso aí com Casagrande.
Porque ela diz que não faz sexo há muito tempo.
Uma semana eu resolvo.
Ela diz que não faz sexo há muito tempo. Justamente quando ela enveredou pra essa lá do religioso e tal, ela não sei exatamente quanto tempo. Aí a Casagrande tentou, achou que era onda. Quando viu que era Vera, pulou fora.
Antes da gente mergulhar no assunto, queria aproveitar aqui para mandar um abraço para todo o pessoal da Confraria da Barba.
Já começamos o momento A Turma Abraça.
A Turma Abraça.
Senão que eu tô com vergonha.
A gente precisa começar a decorar os nomes para poder funcionar.
Eu vou salvar vocês aqui, fiquem tranquilos.
Não, veja só, eu vou falar antes que eu esqueci. Que eu já esqueci.
Tu esquecesse o nome, tu vai mandar um abraço para Anônimos.
Eu esqueci. O show eu fui na sexta. No sábado, eu fui para o cinema assistir Liga da Justiça, inclusive encontrei o professor Aníbal lá. E teve um torcedor.
Meu amigo, só fala para o professor Aníbal me encontrar em algum canto, né?
Ele me encontrou lá e assistiu o filme. Aí, encontrei, picha, tô com vergonha assim, mas veja, você, ouvinte, saiba que eu lembrei de você. Eu anotei o nome, mas apagou no celular. E eu falei, bicho, vê só, tá falando com a pior pessoa do mundo, eu vou até anotar aqui teu nome para ver, não esqueci. enfim, apagou o celular, eu não lembro o nome da pessoa, torcedor do Sport, falou comigo, disse que era fã do podcast e tal. Veja, não está dito o nome, mas ele com certeza está escutando.
Com certeza.
Lembrado em... De forma...
Tu chegou a anotar no grupo do dia, eu lembro que tu falasse
isso. Pronto, foi, eu botei no grupo, pô.
Vê só, tu já imaginou...
Eu acho daqui pra lá.
Uma confusão de imaginar esse grupo, daqui pra que tu ache.
não teve tanta não. Foi sábado,
muita mensagem. Teve, eu discutindo se ia gravar na segunda, se não ia. Achei.
Aí, pronto, tá
salvo. Everton Almeida, torcedor do Sport.
Pronto, Everton Almeida.
Então, agora já imaginasse, tá se salvo. Assim, João mandou um abraço. Aí você se identifique, você não tivesse identificado o torcedor. Aí ele vai lá no Twitter de João, fui eu, quando ele tá, João bloqueou o cara.
Não, bloqueei não. Ele, não, então, inclusive, boa, ele quando, o Everton, ele falou o seguinte, eu disse, ó, eu falei, veja só como é a minha cabeça. Eu disse, eu vou anotar aqui e vou colocar, e falei na frente dele, vou mandar pro grupo, para não ter risco de esquecer. O que é que aconteceu? Eu esqueci e mandei pro grupo.
E acabei de ver aqui. Então tá feito o abraço
nessa
sessão. Mas o que eu queria mandar pro pessoal da Confraria da Barba... É o seguinte, fiquei muito feliz, a gente teve uma reunião com eles, com o Túlio especificamente, nessa terça-feira, e estava conversando sobre o crescimento, né, a consolidação da confraria, mais um ano aí, terminando o primeiro ano inteiro deles, né, e o mercado crescente. Queria inclusive antecipar para vocês que nos ouvem que 2018... a gente vai ter uma parceria grande de eventos lá na Confraria da Barba. E o primeiro, só falta decidir qual final de semana de janeiro. Todo mundo já está treinado. O FIFA 18 já chegou há algum tempo. Vai ser o primeiro. A gente fez vários confrarias do FIFA 17. Vai ser o primeiro confraria do FIFA 18. Vamos abrir inscrições muito em breve já.
Em clima de Copa do Mundo já.
No mesmo regulamento. O regulamento deu certo. Aquele regulamento
deu certo. A primeira entidade...
Vai ser de seleções, né?
Não, primeiro, é o regulamento é Copa de 2022.
De 2022.
Catar.
Grupo de 3.
Grupo de 3.
A primeira entidade do futebol mundial a testar isso foi o podcast.
Deu certo, meu irmão. Deu certo. A gente notou, porque olha só.
Mas devia ser de seleções também, pô.
Não, pô.
Mas aí, escolher
qualquer time. Tipo, mas só escolher Real Madrid. Toma pela, você joga com o Real Madrid.
Cassiano vai.
Real Madrid e Barcelona. E Bayern. Quando a FIFA lançou isso, todo mundo. Pô, isso vai dar certo, não, pô. Isso é muito ruim. Quando a gente colocou em prática. No confraria, meu irmão, que
emocionante.
Emocionante, porra.
Muito bom. Foi importante.
Tu não joga não, né, Lucas?
Na retranca. Meu time no FIFA é só videogame. Tanto PS quanto FIFA é retrancado, mano. Não tem futebol. É o oposto do que eu vejo, do que eu acredito no futebol, eu faço no videogame.
É do time de Fred. Já vi que não sabe jogar porra.
É retranqueiro. Não, é um time perigoso. Se vacilar...
Não passa no meio de campo.
Joga por uma bola, né?
Marca pé no fungando no cangote, time.
Então, vai se preparando aí. Possivelmente terceiro final de semana de janeiro, a gente vai estar fazendo esse campeonato lá na confraria. E eu queria dizer o seguinte, eu vou assumir aqui hoje a condução desse programa, porque no podcast a gente já teve vários casos do soldado ser abatido durante o programa, né? O cara passou de 40 a 50 minutos de programa. A gente perde um soldado, o Cássio dá uma dormida.
Esse risco ainda existe, nesse programa.
Se falar muito, o caso já está bombeando ali.
Tá bombeando.
Mas hoje a gente teve um caso histórico, que foi Celso, antes do programa...
Queimou a largada.
Já estava desmaiado ali. A gente precisou fazer uma reunião aqui de como acordá-lo.
Pearl Harbor.
Já foi, chegou, Zé.
Tocou
o telefone. Desembarca, e o cara pula do paraquedas ali, já morreu.
Não, eu estava dormindo, meu. Já poder chegar trincado ali. Se o soldado estava batido na guerra, nesse caso aqui, meu amigo, é uma... Tinha nem começado a batalha ainda.
Que acordou com a cachorra.
Foi. Então, aí a estratégia foi a seguinte: Celso estava dormindo, roncando no sofá. Meia-noite e 40, a gente fez assim: a gente tem uma opção. Acordar para ele participar. Todo mundo ficou com pena. 2, acordar para ele ir embora. Só que o cara foi o primeiro a chegar aqui. Chegou 10 da noite.
Ou seja, Fred expulsou o Celso. Olha, só me tira uma dúvida: nossa sala lá futura vai ter um espaço para botar um armador de rede, né? Não?
Vai ter que ter.
Tem que ter uma cama.
Pera, um colchãozinho.
Aí,
um armador de rede,
aí a pessoa, a pior estratégia é deixar ele dormindo, quando acabar o programa, 3 da manhã, avisar, ó, Celso.
Aí eu falei,
o programa, aí...
cogitou ainda.
Cogitou.
Eu mesmo cogitei.
Então,
eu fiz a conta, ele tá dormindo já faz uma hora, bota mais duas e meia, três aí, as 4 horas de sono já é quase uma noite dormida.
E
cheguei a cogitar, mas...
Dá um pouquíssimo.
E aí a gente chamou, ele não atendeu, ele dormiu com o celular no peito.
Tocou o celular,
ele não...
Ele bambeou, mas não acordou.
Só que a cachorra que tava do lado...
acordou.
Porque minha cachorra mega é o seguinte. Quem ela vê dormindo, ela se junta pra dormir. Então ela viu o Celso dormindo, ela saiu aqui da mesa, foi pro sofá dormir com ele. Aí eu vi o barulho e deu latido.
Foi no ouvido, foi no ouvido. Então, um abraço pro nosso amigo Celso Shigami, que tava batido de começar. E vou mandar um abraço aqui também, Fred, nosso quadro, pra galera que tá lá no Instagram, que sempre responde nossas mensagens. Diego Neves, Danilo Batista, Bruno Araújo, Augusto Pedrosa, valeu. Continuem nos acompanhando lá pelo Insta. E lembrando, você, já que o Fred também falou da Confraria da Barba, ela tá lá na Rua do Cupim, número 53. E se você quiser marcar seu serviço aí pelo WhatsApp, é o 98391-0001.
Então vamos lá, fim da paz, né?
Fim da paz. Ah, não, né? Vamos tentar fazer um programa. Mas tempo, não tem motivo, não.
E, por tá sinal, aí. Hoje, é, João tá encurralado. Geralmente ele fica aqui na ala direita.
Não, eu fico na cadeira que você tá sentado. Mas
justamente, na ala direita, fechou hoje.
Então vamos lá. O tema trazido por João no Twitter, assim que o Sport confirmou a sua permanência na Série A, a gente aqui pode até dar o testemunho. O João, duas semanas antes, já tinha jogado basicamente tudo aquilo.
Quando fez 1-0 no Bahia, eu já olhei assim e disse, ó.
E aí João já tinha toda aquela discussão, ele tratou.
Do Fluminense.
Foi do Bahia.
Do Bahia.
No WhatsApp. A gente rebateu tudo e desde ali a gente expôs isso aqui. Dá um programa muito interessante, até porque...
A categoria subiu no Bahia, né? Contra o Bahia.
Aí até porque tem um gancho muito forte que em 2017 marca justamente os 20 anos da entrada do Sport no Clube dos 13.
Completados em junho, para ser mais preciso.
Isso. E justamente duas décadas depois... se estabelece o que possivelmente é o maior abismo da história do futebol pernambucano, do Sport em relação aos seus dois rivais, e esse vai ser um dos temas que a gente vai tratar logo no início do programa. Mas para que as coisas aconteçam na linha cronológica que elas efetivamente surgiram, eu queria que João desse toda a visão dele, é uma visão polêmica, ele já teve várias discussões no Twitter sobre essa visão, eu nem considero tão polêmica, mas... Enfim, João, dê toda a sua visão e depois a gente vai discutindo cada um dos pontos que ele vai apresentar aqui.
A primeira tweetada que eu dei foi assim que o Sport cravou a permanência dele. Foi o seguinte: temos o maior abismo já visto dentro do futebol brasileiro. Sport na Série A, onde só um jogador paga a folha somada de Santa e Náutico na Série C. Um abismo iniciado em 97 tem seu auge, certo? Aí eu vou continuar falando sobre isso, dizendo que... pegando como gancho o Náutico e Santa estão na Série C e Sport na Série A, o que isso significa de distanciamento. E para mim, e aí veio o alvo de toda a polêmica, que é um processo iniciado, justamente quando o Sport entra no grupo de 1997, existe, em 97 o Sport já era maior do que os dois rivais. Só que o tamanho da diferença de Sport para Náutico e Santa era um em 97, e depois de 20 anos tornou outro, e com o passar do tempo, se nada for feito, e se existir essa diferenciação financeira, que eu chamo de apartheid financeiro, porque o Sport recebe uma cota que os outros dois não podem receber, o risco é que daqui a 20 anos, como se completar 40 anos de 97 e 20 anos do que a gente está falando hoje, Pernambuco se resuma a um clube grande, que seria o Sport, e dois clubes Américas Mineiros, assim, clubes coadjuvantes dentro do próprio estado. Porque o que acontece em Pernambuco não acontece em nenhum outro estado do Brasil. Que é ter um clube, um único clube cotista, com dois rivais da mesma cidade não cotistas. Com uma diferença de patamar financeiro muito grande. E aí o que eu argumento isso? O Sport tem culpa disso? Não, o Sport não tem culpa disso. O Sport é beneficiado disso. O Santa Cruz e Náutico tem culpa... Não tem culpa da situação que tem. É óbvio que eles têm culpa. Eu não passo a mão em cima da cabeça de Santa e Náutico, das más administrações que Santa e Náutico possuem, mas eu acho que o fato de eles estarem numa mesma cidade, dividir no mesmo mercado com o Sport, é uma competição injusta, porque é justamente isso. O Sport tem um aporte financeiro que é impeditivo aos outros dois. E na hora que o Sport tem desde 97, começa a ter essa injeção financeira que Santa e Náutico não tem, o que acontece? Isso é um ciclo. O Sport passa a ter condições melhores de fazer um time mais competitivo. Na hora que você faz um time mais competitivo, você conquista resultados mais expressivos, títulos ou participações em competições nacionais de forma mais expressiva. Na hora que você consegue isso, a sua torcida aumenta. Na hora que a sua torcida aumenta, o seu mercado aumenta. Porque o mercado, é óbvio que o mercado vai procurar o time que tem sucesso dentro do estado. Então, assim, até para competir localmente, em receitas paralelas, para Santa e Náutico, é muito mais difícil concorrer com o Sport. Porque o Sport tem esse suporte financeiro que dá para ele essa hegemonia, essa entre aspas, forma predatória de você conseguir recursos dentro do estado que os outros dois se tornam mais difíceis para os outros dois. Então, é tudo um ciclo. Então, assim, o meu medo, e é óbvio que a torcida do Sport, para a torcida do Sport, assim, não, ela não vê isso como, talvez ela não veja como algo negativo para ela, porque para o Sport é cômodo e é muito bom para o Sport ser, até visão de mercado, de crescimento de clube, ser o único clube do estado. Esse papo de que, não, para ter, assim, os três clubes tem que estar bem. Não, o Sport bem, o Sport se alimenta dele sozinho, ele tem, um mercado forte, como Pernambuco. Ele sendo o único representante desse mercado, para ele é muito bom, só que ele vai definhando os outros dois. E o meu medo é isso. E aí, a minha visão é macro, desse definhamento que vem acontecendo, repito, por conta da más gestões de Santa e Náutico, óbvio que eles têm culpa, mas também olha, coloca tudo isso em cima de uma má gestão de Santa e Náutico, eu acho isso, você vê o problema pela metade. Tá? Porque existe uma concorrência dentro do mercado, existe uma cobrança dentro do mercado. A cobrança que se faz em Santa e Náutico é semelhante à cobrança que se faz em cima do Sport, porque dentro do estado, os três são tratados como clubes grandes. Mas, na realidade, de mercado, não são como clubes grandes. E no momento que, para 2018, um jogador do Sport, que seja ele Diego Souza, ou que seja ele André, pague, um jogador do Sport pague somadas as folhas de Náutico e Santa, eu não consigo colocar Náutico e Santa como grandes. E é forçar a barra, dentro desse abismo que existe, você dizer que Náutico e Santa são grandes dentro do estado. Porque hoje, para 2018, não são. Em 2018, só existe um time grande, que é o Sport. Porque, assim, em que universo um jogador paga a folha somada dos outros dois rivais? Então, esse time que tem esse jogador é grande. Os outros dois, me desculpem, são pequenos. Só que, assim, historicamente, não é assim. O futebol de Pernambuco foi forjado em cima de três grandes clubes, possui três torcidas numerosas, que possui três cobranças numerosas, enfim. Só que, pelo que eu chamo de apartheid, né, pelo que um processo que começou há 20 anos atrás, isso foi se distanciando, e houve um benefício ao Sport.
João,
só rapidinho, só para completar. O benefício que ajuda, inclusive, o Sport, quando o Sport fazer, e o Sport vem fazendo muita besteira na administração, quando ele faz besteira, a consequência dele, dessa besteira que ele faz, é amortizada. Se o Sport, por exemplo, se o Sport caísse para a Série B, é como o Dubê falou, e muita gente discordou da frase do Dubê, assim, mas olhando só o lado financeiro, ele tem razão. Quando o Sport caiu outra vez em 2012, ele disse que a queda foi uma queda moral. Mas, de fato, financeiramente, o Sport cai aparado num colchão de 35 milhões. Quando o Náutico e Santa fazem uma besteira que seja, uma merda que seja num ano que tem receita, se ele fizer, como o Náutico fez em 2013, como o Santa Cruz fez esse ano...
2016. Não,
desculpa, em 2016, ele cai direto. Ele cai, assim, direto. Ele não tem um colchão para amortizar. Então é muito mais difícil você administrar esse tipo de receita. É muito mais fácil você administrar uma receita tendo um planejamento.
Cai de patamar.
É muito mais fácil você administrar um clube com a receita... Você sabendo a receita que vai ter no ano que vem, do que você cair direto.
João, desde o primeiro dia que você colocou esse argumento, eu respondo para você que eu concordo com de 60% a 70% com o que você falou, mas que as diferenças aí são substanciais e vão ser base do programa de hoje. Mas eu queria começar perguntando o seguinte. O que é que é indiscutível do que o João falou? O que é que todo mundo concorda? Eu acho que todo mundo aqui concorda, por exemplo, que estamos diante do maior abismo da história. Estamos diante, Cássio, dele. 2018 trará o maior abismo da história do futebol de Pernambuco.
Fred, veja, essa análise, eu não concordo muito, não. Porque se você pegar o discurso de Pernambuco, ela faz sentido. Mas olhando para o lado de cada clube, para o Santa Cruz, não. É impossível... aliás, só se o Náutico também tivesse na Libertadores. Mas em 2009... o Santa estava na quarta divisão, seu primeiro ano, no primeiro ano da quarta divisão, ou seja, era o Santa caindo 3 anos seguidos, rebaixado, sendo rebaixado 3 vezes, inclusive direto da primeira divisão até a quarta, e naquele ano, em 2009, Náutico e Sport estavam na primeira divisão. E mais do que eles estavam na primeira divisão, eles estavam naquele momento, caíram naquele ano, mas naquele ano, no começo do ano pelo menos, eles estavam consolidados, porque os dois iam para 3 anos. Náutico e Sport jogaram 2007, 2008, parece que faz muito, muito mais tempo do que a realidade. Estavam indo por terceiro ano.
Muito tempo, já 10 anos.
Mas parece muito mais. O Sport era o campeão da Copa do Brasil, era o atual campeão da Copa do Brasil. O Sport estava na Libertadores e o Náutico, em 2009, foi a primeira vez que o Náutico não conseguiu não receber a base das cotas. Porque por ter feito 2 anos, eu lembro que o Maurício Cardoso brigou, que eu digo, no sentido de disputar com a Globo, até perto de começar o campeonato, para receber uma cota maior naquela competição. Porque disse que porque era a mesma coisa, os valores muito menores, mas, por exemplo, a base hoje é 23 milhões. A Chapecoense, por exemplo, não é cotista, mas ganha 32. O Ceará negocia, lá na empresa do Ceará, se fala que o Ceará vai receber 30. Então, assim, eu coloquei 23 porque é a base, eu coloquei no blog, mas o Ceará pode receber mais. E o primeiro nível de cotista é 35 mais o pay-per-view, que é a diferença, né? Quando eu falo desse valor de 30, tá juntando tudo. Quando a gente fala que o Sport recebe 35, 35 é só o fixo. O Sport recebe mais uns 7, 8 milhões de... E por aí vai. Em 2009, pro Santa Cruz é assim. Então, aquele é o maior abismo que o Santa Cruz já enfrentou. Não tem, para ficar pior do que aquilo, é só se o Náutico também estivesse na Libertadores.
Agora, inclusive financeiro, Cássio.
Não, mas não, aí tem que ser proporcional. Mas por que se não for proporcional? Aí eu vou dizer que o Clube dos 13... em 98 não era tão importante assim, que se você for pegar a cota e comparar com hoje, você tem que pagar o mercado da época. Veja, o dinheiro que o Sport recebia naquele momento, em 2009, o Náutico recebia, sobretudo o Sport, claro, mas o Náutico também, porque querendo ou não, o Náutico estava com 3 anos de cota de Série A, então alguma coisa você constrói. Aquilo ali, proporcionalmente, assim, era muita coisa. O Santa Cruz estava muito para trás, muito. Então, assim, em relação ao Santa, não é o maior abismo de longe que o Santa Cruz já viveu.
Mas é o maior do Sport em relação aos seus rivais.
Não. Aí vai para outro prisma. Eu ia para o prisma do Náutico. Certo. Que o Náutico passou uma terceira divisão em 99 com o Sport na primeira e o Santa na segunda. Aquele foi o pior momento do Náutico, e o Náutico agora vai para a segunda vez na terceira divisão. Então o Náutico não tem esse abismo todo. O Náutico chegou a ficar na segunda divisão em 2001, com os dois na primeira, também em 2000, tanto 2000 quanto 2001, o Náutico na segunda e os dois na primeira. Foi assim o máximo que o Náutico passou. Pelo menos que eu estou me lembrando, mas acho que é isso mesmo. Aí se você for para o do esporte, aí do esporte para os outros é a maior distância, se você comparar para dois, comparando com um só, obviamente eu já falei que é o de Santa Cruz de 2009, comparado com dois é o maior abismo. Aí a gente entra no momento que também Lucas falou na questão financeira, o momento agora são as maiores cotas da história, e mesmo se você considerar a inflação, tudo, agora realmente seria maior, porque os novos contratos eles foram muito turbinados, ou seja, mesmo se você fizer uma correção inflacionário, de fato, agora não é o mesmo valor, agora é um valor maior. É esse contrato que encerra em 2018. Tem um detalhe, a gente está falando aqui de Clube dos 13, da participação do Sport, de 97, eu digo até 2011, porque lembrando que o Clube dos 13 acabou em 2011. Todos os contratos agora, o Clube dos 13 era o quê? Era uma organização, uma associação de clubes que negociava em bloco. Era uma associação que negociava em bloco a todas as cotas, que na época tinham valores, tinham grupos bem definidos. Por exemplo, hoje o Flamengo e Corinthians recebe sozinho.
Hoje não existe um
mês. Não. Veja, você espera, você fala, veja, o senhor está para não perder, porque você tem que rebater. Era Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Vasco. Eram os cinco, era o grupo 1. Os cinco eram no grupo 1. Na hora que quebrou o bloco, já foi Flamengo e Corinthians aqui, ó, tum! Grupo 1, São Paulo virou grupo 2, Palmeiras e Vasco, grupo 3. O que era o grupo 1 virou 3 grupos. Aí você vai dividindo o resto. O Bahia, por exemplo, o Bahia foi rebaixado de grupo. O Bahia, ele como era membro fundador, ele recebia mais do que Sport Vitória. Aí ele foi rebaixado para o grupo de Sport Vitória. Ele está na base dos cotistas. Mas lembrando, isso era até 2011. De 2012 para cá, a Globo continuou assinando basicamente com os mesmos clubes que faziam parte do Clube dos 3, mas de forma individual. E nesse momento, por exemplo, já vou Guarani e Portuguesa. Guarani e Portuguesa sumiram do mapa da Globo.
Então, Cássio, você já fez uma explanação inicial bem interessante. Para que o ouvinte se situe e a gente possa seguir o debate da melhor forma, aproveita que você já deu uma passeada aí pela desconstrução do Clube dos 13. Vamos fazer tudo de forma cronológica. Desde a criação dele, a entrada do Sport, como os times foram entrando, como é que foi. Dá uma passeada histórica aí pela formação
e
implosão do Clube dos 13.
Quem já ouviu o pod, a gente já falou no tema alguma vez aqui, para Pernambuco é muito recorrente, porque não só pela entrada do Sport em 97, como pela gênese do Clube dos 13, que é 87, que é o que resulta no Campeonato Brasileiro, da forma como foi. O Campeonato Brasileiro de 86 foi um fiasco, a CBF estava numa crise muito grande. Os 12 clubes começaram a se reunir para definir o campeonato quando a CBF alegou não ter condições. O Bahia entra no segundo momento e cria-se esse clube dos 13, que formula o módulo verde, mas tem, para não ter que contar o histórico do Campeonato Brasileiro, eles fazem o módulo verde, mas tem outros 16 que tinham direito e no final das contas não misturam os grupos, embora tenha o quadrangular final, e esses clubes disputam o módulo verde, que tiveram 3 convidados na ocasião: Coritiba, Goiás e o Santa Cruz. Naquele primeiro momento, o Santa Cruz fez parte, que foi o campeonato que teve, foi o primeiro campeonato que teve venda de direitos, o campeonato inteiro, na história do Campeonato Brasileiro. Até ali, tanto é que no livro que eu fiz com o Galinho, 1987, de fato, direito de cabeça, quando a gente fala disso aí, lembra dos fatos que dentro do próprio Clube dos 13 havia a resistência contra a transmissão de seus jogos, porque a bilheteria, a renda de jogo era, dentro de uma competição, uma fatia gigantesca da renda, e a televisão, em vez de ser uma captação de receita, podia atrapalhar a renda que você tem na bilheteria. A galera não conseguia imaginar que a televisão ia dar mais dinheiro do que você tem na bilheteria. Então, disse, não quero meu jogo não, não sei o que, tal, naquele primeiro momento. Aquele campeonato foi vendido por 3,4 milhões de dólares, a média do Brasil era cruzado, mas aí é um valor meio diferente, e todos do módulo verde receberam. Os 13 fundadores numa parcela maior e os 3 convidados numa parcela menor, e ninguém do amarelo recebeu. Só o módulo verde. Durante muita discussão, que o módulo amarelo achou que tinha direito também, o clube dos 13 chegou a oferecer 10% do volume. Só que o módulo amarelo acabou chamando de irrisório e fez tipo Valência. Então fica com teu 100 aí que eu não quero nada. Pra quê? E não aceitou os 10%. E foi pra briga, né? Pois bem, dali, o Clube dos 13, a partir dali, começou a negociar sempre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com aqueles 13 fundadores que permaneceram com aquele número até junho de 97.
Sem os 3 que entraram no módulo verde, né?
Os 3 convidados. Era só convidado.
Curitiba, Goiás e Santa Cruz jogaram em 87.
Mas não fizeram parte do Clube dos 13.
Ganharam receita em 87 e Prio.
Saíram.
Mesmo rebaixado até 97, mas Coritiba e Goiás com mais representatividade nacional. Coritiba porque já tinha sido campeão brasileiro em 85 e o Goiás por ter vivido a melhor década de sua história nos anos 90. Ao contrário de Santa Cruz, que vai justamente na contramão, cai em 88 e dali nunca mais conseguiu se firmar na primeira divisão. O Clube dos 13 continuou fazendo essa negociação com a renda do Campeonato Brasileiro tendo uma importância, mas não sendo tão determinante assim. Era a venda de jogador, não era o que batia. Tanto é que o Campeonato Brasileiro variava bastante. Em 93 teve 32 times, que é quando o Santa Cruz volta com grupos.
Por causa do Grêmio, né?
Por causa do Grêmio, aquela confusão toda, mas foi de 20 para 32. Aí, em julho de 97, ou seja, antes do Campeonato Brasileiro de 97, é feita uma assembleia para a inclusão de 3 times. E aí vem a curiosidade. Coritiba e Goiás, lá de 87, foram chamados e, em vez do Santa, foi o Sport. Porque, assim, em 87, é questão de mercado. Não foi Coritiba, Goiás e Santa. Claro, assim, foi Paraná, Goiás e Pernambuco. Era mercado. O Clube dos 13 é formado por mercado. O Bahia foi para ter o mercado nordeste, inclusive tem até a fala assim, Manoel Tobi, para dar um pouco de tirar um pouco da imagem da elitização, como se fosse possível, né? O campeonato de 86 teve 80 times, no outro a galera quer fazer um com 12. Porque a ideia original era ter um campeonato 12. Com 12.
Era como, teve gente que botou gosto ruim no Bahia, né?
Não sei o que, mas o Bahia entrou.
Mas entrou.
Detalhe, o Bahia tinha conseguido conseguiram 88 também. Em 86, acho que 86 ou 85. 86 eu tenho certeza, mas eu não sei se 85 ou um pouco antes. A maior média do Campeonato Brasileiro. E nessa época, média de 40 mil pessoas por jogo. O Bahia tinha sido quinto lugar em 86, tinha sido a Taça Brasil, jogava na Fonte Nova. Porra, o Bahia... Veja, se a gente não discute hoje que o Bahia o Sport, que é o maior do Nordeste, ali não havia a menor discussão. A menor discussão sobre quem era o maior clube do Nordeste, com o segundo lugar bem abaixo. A gente não costuma dizer que o Vitória está bem abaixo do Sport e Bahia nessa disputa. Era a relação do segundo lugar em relação ao Bahia naquele momento. Voltando agora para 97, nessa assembleia, foi votado, com a curiosidade.
Só um parênteses. O Santa Cruz ele tinha sido convidado por ser o campeão estadual. Né? Como você falou, o mercado, Pernambuco entrou como também, mercado, a cota do Pernambuco. Também, né?
Não só isso. Isso aí foi para que a articulação política do Santa isso embasasse. No livro, mais uma vez, repetindo, o livro fala bastante isso também. Quando tem essa história. E Zé Neves fazia o presente, tinha Marco Marcelo todo, mas tinha assim, ó, Zé Neves, ó, ganha esse campeonato. Tem até umas palavras, ganha esse campeonato. Porque na hora
tem
que
o argumento.
Aqui, né? Não que tenha sido a mesma coisa dos outros, mas que em Pernambuco, do jeito que o Santa tinha sido campeão em 86, seria campeão novamente em 87, então aquilo ali não foi o que colocou o Santa na Copa União, mas foi...
Desculpa.
Não foi desculpa, não.
Foi um argumento, foi um argumento.
Foi uma base. Foi o lastro, mas...
Critério.
Mas é articulação.
Foi criar um critério.
Mas para deixar claro, para ficar parecendo que é só isso, é tudo articulação política. Porque o Santa era um clube de massa, era um clube do Arruda, o Santa Cruz era um papel importante, mas para não a dividida. Por que não o Sport, por que o Santa, por que não o Náutico, não? Pronto, o Santa tinha aquela base.
E aí, Cássio, daqui a pouco no programa, muito, muito, a gente vai discutir justamente essa não inclusão do Santa Cruz, e eu vou... defendeu uma tese que em 86, 87, o Santa era o principal representante do futebol de Pernambuco. E isso vai ser muito determinante para entender um dos pontos que eu discordo de João, que é o início do abismo ser 97. Mas continua, Cássio.
Já antecipo que eu discordo. Nos anos 70, sem dúvida, naqueles anos 80, o Santa já não fazia
certo, posto. Mas vamos.
Não, mas é porque você falou isso para não ficar.
Sim, mas vamos.
Quando chega em julho de 97, voltando para a Assembleia, tem que ser unanimidade. Só porque dizendo isso, porque, obviamente, unanimidade dos fundadores e o Flamengo teria que votar a favor do Sport. Durante a Assembleia, Kleber Leite, presidente do Flamengo, ele pede a palavra e diz que só vota no Sport se o Sport dividir o título brasileiro, que naquele momento estava na justiça no caso original, que na primeira instância a favor do Sport 94, e a segunda instância foi justamente naquele ano, no Tribunal Regional Federal, em 97, e o caso terminaria em 99 no STJ. Todos sempre a favor do Sport. Luciano Bivar, que era o representante do Sport na Assembleia, isso que eu estou falando está tudo na ata. Essas coisas assim, né, que ó, você apura ou não. Isso é tipo ata dizendo, descrevendo o que aconteceu. Né? Luciano Bivar diz que não era uma condição para ele entrar, que não sabia, que não se sujeitaria àquilo e que só poderia dar qualquer resposta sobre aquela... sobre aquela exigência, falando com seus pares, o que não aconteceu. E aí vai uma grande bronca que depois foi levada para o caso novo agora do STF, que é a ata, o Flamengo não cedeu e o Sport também não ouviu seus pares. Porém, teve a votação, sem que nenhum dos lados cedesse. E o Flamengo acabou votando para o Sport entrar e votou em todos os outros. O Sport entre 97. Depois do título pernambucano de 97, quando o Sport conquistou o 30º título pernambucano. Naquele momento, o Santa tinha 23, o Náutico tinha 18. Então, ali já era 30, 20, já não era a diferença que era hoje, mas já era uma diferença de domínio. Em 99, o Clube dos Três seria ampliado pela, mais uma vez e pela última vez com a entrada de 4 times, com Vitória, Portuguesa, Guarani e Atlético Paranaense. Novamente, com a mesma situação, articulado com todo mundo, unanimidade e proforme. Aliás, como foi em 97 também, foi proforme. Tanto é que na hora que ia votar, ela ia ser tão proforme que Kleber Leite teve que pedir a palavra. E essa ia votar unanimidade e de repente, assim, oh, eu queria dividir, aproveitou a situação ali para dividir, mas era só uma volta. Quando tem essa votação de 99, o Clube dos Três ali fica com esses 20 times, o de 13 chega a 20 times, e dali ficaria com esse número até 2011. E nesse período, sobretudo quando começa os pontos corridos, o Campeonato Brasileiro começa a ter um peso muito grande. E tem aquelas regras, como que é o que o João falou, um dos grandes problemas sobre essa questão toda, que é você cair e você manter. Hoje é até pior, João. Porque hoje você cai com 100%.
Você caía 50% e depois
ficar 25%. Isso aí é relativamente novo. porque era assim, você tinha 100% da cota, e cada um com seus, são vários sub, são subgrupos, né, dentro das cotas, não eram cotas idênticas, e na hora que você ia para a segunda divisão, 50%, se permanecendo mais um ano, ou seja, pode cair para terceiro, mais de um ano fora na primeira divisão, você fica com 25% até voltar. Hoje é 100% no primeiro ano fora, e 75% até voltar. Hoje, sim, realmente é bronca. No começo não era tanta bronca, não.
E é onde faz a diferença. Se você
mas
para
50%, para quem não tinha nada, já era...
E é onde faz a diferença efetivamente, em todo esse discurso da abertura de João. Você cair e ter uma proteção faz com que seja um abismo. O Sport jogar uma Série B é completamente diferente do Santa jogar uma Série B. O Sport jogar uma Série A não é tão diferente do Santa jogar na Série A. É diferente. Mas o Santa consegue numa Série A...
O Sport na Série B tem mais dinheiro do que o Santa na Série A.
Tem. Mas o Sport jogar uma Série A com o Santa Cruz vai ter o mínimo de competitividade.
O mínimo, Fred.
Não,
o mínimo.
Sim, João. Eu só estou pontuando isso. O mínimo que faz com que a Chapecoense vá para a Libertadores.
Só a Chapecoense.
Certo. Não, mas que a Ponte Preta fique vários anos.
Eu concordo com o ponto de João.
Dos últimos 8 rebaixados, 3 são não cotistas. Aliás, dos últimos 8 rebaixados, 6 são não cotistas, sempre nas 3 últimas posições.
Mas não só por isso também. Tem outra coisa chamada tradição. Tem clube que...
É, mas é só para pontuar, para a gente, pra gente não fugir, é um dos pontos é esse. Agora, quando cai para a Série B, aí...
Esse é o grande problema.
A diferença é gigantesca, porque eu acho que não tem muito como você questionar um na B, outro na A, porque são competições diferentes.
Fred, perfeito. É isso que eu ia falar do abismo agora. Não me entenda mal, mas o abismo realmente... Vai ser só meio ridículo, mas o abismo seria mesmo se o Sport tivesse sido rebaixado. É. Porque o Sport tivesse sido rebaixado, ele estaria com a receita absurda, tipo o Santa e Náutico caíram da A para B, já perdeu quase tudo de cota. Aí cai da B para C, não tem mais cota, só despesa, viagens, é só os custos, só o custo de competição que a CBF vai dar. Aí o Sport na segunda divisão cai, porque assim, comparar o que o Sport está na primeira, primeiro você tem receita, João, porque a discussão é essa.
Caso, mas, não, assim, tipo, mas o abismo não foi construído em um ano.
Não, você não entendeu, veja.
Foi construído em 20.
Velho, eu só tentei aqui, eu até repito, não sei se você pegou. O dinheiro é o mesmo. Só queria dizer que se o Sport estivesse na segunda divisão...
A injustiça era maior.
Essa é isso que eu ia falar. Porque o time na primeira divisão, quem está na primeira ganha dinheiro.
Porque o fato do Sport ter um jogador que pague os dois do Santa, o Ceará talvez tenha um jogador que pague a folha do Santa, não as duas. Mas em 2018 o Ceará talvez tenha um jogador...
Porque vai ganhar...
Como o Santa de 2016...
20 e tantos milhões de cota,
o Santa,
né?
De 2016 tinha um jogador grafite e pagaria a folha do Santa de 2018. Então, na Série A... As diferenças existem. O próprio Santa Cruz, a gente está comparando Santa Cruz com Santa Cruz. Um jogador do Santa Cruz 2016 pagaria a folha do Santa Cruz 2018. Então, estar na Série A já é um abismo natural, você tendo ou não cota, você tendo, muito maior.
O grande cerne da questão é o seguinte, de novo, eu não coloco o Sport como culpado, eu coloco o Sport como beneficiário.
Sim, esse é um dos pontos.
Por isso que eu falei da segunda divisão, porque o benefício seria a segunda divisão. Na primeira divisão não existe benefício, não. Na primeira divisão você está na primeira divisão.
E o benefício que eu falo é o seguinte, que são...
Anos e anos recebendo
um aporte financeiro que os outros não têm. E com o aporte financeiro é o efeito cascata. É como eu já falei aqui. Você tem um aporte financeiro que é imperativo aos outros, e com esse aporte financeiro, uma injeção financeira, entre aspas, um dope financeiro, que você tem e os outros não têm, você facilita que você faça time mais competitivo, facilita que você faça dentro do mercado, você ganha. Esse número de títulos, Cássio.
Mesmo na Série B, né?
Mesmo na Série B. Você conquista mais títulos, você conquista mais receitas, você conquista mais torcida, aumenta sua torcida, aumenta suas receitas dentro do Estado, você compete dentro do Estado de forma mais avassaladora, para conquistar. Eu tenho empresa dentro do Estado. Eu vou botar dinheiro onde? No esporte do Santo ou no Náutico? É óbvio que no esporte.
Não é tão simplório assim. Sabe por que não é tão simplório? É foda. Quando tu fala de vez em quando, tu fala um argumento simplório, eu tô querendo defender. Não, veja, não é tão simplório colocar a empresa, não. Porque de vez em quando, essa empresa pode chegar lá do esporte, o esporte tem um preço. De repente, essa empresa só consegue colocar no Santo e no Náutico. Então, assim, o mercado... Calma, esse bicho eu tô falando. Já tá aqui. O Santa e Náutico.
Zigoto.
O Santa e Náutico, ele também. Existem as empresas. Detalhe: a Caixa tá no Náutico. A Caixa paga X pro Náutico, paga 2X pro Sport, paga 3X pro Vasco. É a mesma empresa. Então, assim, não necessariamente o patrocinador master do Sport é o mesmo do Náutico. Então, não afastou, por exemplo, mas assim, o nível que os clubes têm, e a discussão que eu concordo com você, não é isso, não é essa questão do hoje, não. É como chegou até aqui. Porque hoje, de repente, está aqui nesses 20 anos, é óbvio que teve influência. Isso é inegável que teve influência.
Tanto é que teve inegável, assim, que eu vejo assim, que é só o seguinte, fazer um exercício de imaginação. Há 20 anos atrás, tira esse a entrada do esporte e bota o Santa Cruz ao Náutico dentro. A realidade hoje seria diferente.
Mas aí, a gente vai para outro ponto. Por quê? Por quê? Agora você vai me dizer por que em 97 seria o Náutico. Ou você vai me dizer por quê? Porque a Assembleia, não foi, só falta dizer que foi o esporte chamado Assembleia. Agora você vai me dizer por que seria o Santa Cruz em 97.
Pessoal, a gente chegou então no ponto que...
É onde o esporte entra. Por que o esporte entrou?
Que é o que eu falei. Por que eu discordo... O primeiro ponto que eu discordo de João. Que é o maior abismo da história, eu concordo. Que as cotas fazem a diferença absurda, eu também concordo. E concordo muito nessa questão da margem de erro. O Sport é o único clube...
Isso é quase um consenso.
Então, essa é a parte consenso. A parte que eu discordo é quando ele começa a dizer que tratar a diferença de Sport para o Santa Cruz e Náutico a partir de 97. E eu acho que é fundamental entender o seguinte. Até 88... Porque, na verdade,
tá até 87... Eu falei que existia diferença. Eu falo assim, que existia uma diferença de...
Eu vou dizer qual é a diferença.
Metros, agora não,
eu vou dizer qual é a diferença. Eu discordo. Eu acho que até 88, 1 de janeiro de 88, era de metros. Em janeiro de 88, o Sport tinha 24 títulos, o Santa 20 e o Náutico 17. Muito apertado.
E você pode até tirar o brasileiro, porque está na confusão.
Não, 1 de janeiro de 88. O Sport não é campeão brasileiro ainda.
É, 7 de fevereiro.
1 de janeiro de 88, certo? Começou em 88. O Sport tinha 4 títulos a mais que o Santa e 7 títulos a mais que o Náutico. Equilíbrio total para mim. Equilíbrio total. 24, 20, 17 é um equilíbrio total. Ponto. Ninguém tinha Nordestão, porque oficial não tinha. Ninguém tinha brasileiro, ninguém tinha nada. Campanhas em brasileiro... A do Santa, recente, era muito mais expressiva. O Santa tinha...
Pro Náutico era expressivo, né? A gente está falando de 20 anos, o Náutico tinha 21 anos na final da Taça Brasil.
Exatamente. Porém, esse recorte aqui de equilíbrio já era um recorte depois dos 30 anos que vão de 58 a 87 e que o Sport teve desvantagem. Se você pegar o recorte, a gente está pegando 8 porque a gente está em 17, então é esses 10 e 10 que a gente está usando. Entre 58 e 87... Quando o Santa foi campeão pernambucano, o Santa ganhou 12 títulos, o Náutico 10 e o Sport 8. Esses 30 anos o Sport apanhou mais do que ganhou no estádio. E esses 30 anos trouxeram esse cenário de equilíbrio. Porque antes disso o Sport já tinha o dobro de título do Santa. Né? Antes de 58 o Sport tinha o dobro de título do Santa. Então, o que é que eu quero bater na tecla? Janeiro de 88, um cenário de igualdade. Com o Santa, como eu falei antes, para mim sendo o principal time de Pernambuco. Porque o Santa tinha uma grande campanha em 75, o Santa tinha outra forte campanha em 77, 8. O Santa tinha jogador convocado para a seleção.
Era o bicampeão pernambucano.
Exatamente.
Numa época que o pernambucano valia demais.
E o Santa foi introduzido...
No bicampeonato da ilha, né?
E o Santa foi introduzido no módulo verde. O Santa era o clube natural. Era um cenário...
É o clube que o mercado quis, veja... É o que eu falo, é o clube que o mercado quis.
Quis, exatamente.
Era o bicampeão.
Era o escolhido. É o clube que o mercado quis.
Grande torcida,
então, bicampeão. A gente tinha aí o quê? Que é o que chama de uma boca fechada. A diferença do Sport em números já era muito pequena para o Santa, que vinha tirando essa diferença. Que fique claro, o Santa vinha tirando essa diferença. E aí, eu vou pegar agora, porque eu considero que 1988 é o início do abismo. Porque o que o Sport fez de 88 a 97 foi de uma diferença absurda. O Sport ganhou o dobro do estadual de Santa Cruz, 6 vezes o estadual do Náutico. Nessa década, 88, 97, foi 6-3-1. Nesse mesmo tempo, isso só está falando de estadual, o Sport conquistou um campeonato brasileiro, com um asterisco ou não, é um título nacional. Se o cara quiser considerar a Série B, na época não tinha esse peso, estava na justiça ainda... Considere Série B, se quiser. Mas ganhou um brasileiro, ganhou uma Série B, que ninguém tinha, em Pernambuco. Então, um título inédito para o futebol de Pernambuco. Foi finalista da Copa do Brasil. O Sport jogou Libertadores. Teve 2 jogadores convocados para a Seleção Brasileira. Ampliou o estádio. E era o único time do Recife que tinha um campo para treinar. a diferença.
Foi campeão do Nordeste também.
Foi campeão do Nordeste em 94. Eu esqueci do campeonato do Nordeste. Veja só. O que o Sport fez em comparação a Santa e Náutico entre 88 e 97 abriu demais.
Teve mais, Fred. Teve as boas campanhas no Brasileiro.
Não, esse eu ainda ia usar isso. É, o Sport jogou 9 edições de Série A nesse período contra 2 do Santa, que era o time que poderia ganhar essa vaga porque era o favorito. Houve uma ultrapassagem. Mais do que haver ultrapassagem, o Sport ultrapassou e colocou uma volta. Em 97 não havia a menor dúvida.
Mas não estou considerando isso, não, Fred.
Não havia. João, o que veio depois.
A minha frase de novo, é a terceira vez que eu repito no programa.
Pô, tu fala, porque tu,
não tem culpa.
A bronca esporta
mesmo. Mas ninguém tá falando de culpa, não. Mas
não tem culpa, não. Tá falando de quando?
Exatamente.
Você acha que é 97?
Eu acho que a diferença de 97 para cá aumentou. Muito.
João, mas
tem uma coisa, bicho. Mas já aumentar muito mais.
Tem que trazer uma coisa. Acho que não adianta falar isso, não.
Você acha que isso aqui que eu citei é pouco?
Porque se fala nisso aí.
Isso que aconteceu de 88 a 97 é pouco.
E de 97 pra cá aumentou, é mais.
Velho, mas dizendo
pra mim é proporcional. O Sport tem em 80 e poucos anos, desde a fundação do início do Campeonato Pernambucano até 97, tinha 30 títulos. Em 80 e poucos anos. Em 20 anos tem 11, pô.
Velho, mas você...
Mas tá batendo, você não percebe errado, que, pô, começou falar, assim, que começou em 87, 88 não?
97. A tecla que eu bati da Assembleia é a seguinte. Irmão, o Sport não criou uma Assembleia, não. A história aconteceu em julho de 97. Se tivesse sido essa Assembleia... A galera fundou o Clube dos 13 em julho de 87. E se tivesse feito uma Assembleia em junho de 88, talvez tivesse sido Santa.
Sim.
Se tivesse, meu irmão, veja, só que teve, não dá pra negar que houve, que outros clubes se reuniram.
Eu
pra...
Eu tô discutindo a causa, mas, tô discutindo a consequência.
Mas não dá pra ignorar a causa.
Você tá ignorando 10 anos de história.
Não dá pra ignorar a causa. Eu tô ignorando a consequência. Então pronto. Então simplesmente a gente fecha os olhos e aceita.
Não, mas tu é foda. Tu
fecha os olhos e aceita. Veja,
você não vai trazer, não vai ser, rápido, não vai ser no Twitter que tu fala uma thread de 10 tweetadas e ninguém... A gente não tá discutindo aqui, então vai assim, você escutou, a parte é a seguinte. Não dá, você não é questão da causa, consequência, não.
Vai ter um clube no estado, porra.
Velho, não é, a gente vai chegar lá.
A gente tá falando do passado, João.
Exatamente. Vocês falam da minha pauta, que a gente vai chegar lá. A gente tá falando dessa história.
No futuro a gente vai falar, a gente tá falando do passado.
Exatamente. Agora, não dá, você não pode ignorar a causa. Teve uma Assembleia em 97, a história aconteceu ali. É bonde, não tem bonde da história. O Sport perdeu o bonde da história em 99, que é o que o Mero falou, foi rebaixado no mesmo ano pela quantidade de besteira que fez em 2009. Teve um bonde da história, um trem-bala da história em 97.
Com o Brasil campeão da Copa do Mundo 94.
O que Fred falou é que naquele momento não havia. Primeiro, foi um clube de Pernambuco, foi a mesma coisa de 88, só que trocaram o Santa pelo Sport. Os outros dois clubes foram os mesmos. Foi Coritiba e Goiás. Ninguém mudou. E os mesmos mercados, que eram mercados interessantes. Pernambuco, Goiás e Paraná, só que trocaram o Santa pelo Sport. Por quê? O que aconteceu de 88 a 97 não tinha como naquele momento ser o Santa Cruz. Porque é mercado. É mercado,
Cássio, ninguém... Deixa eu fazer uma pergunta.
E quando chega em 97, é óbvio que se cria uma causa, aí vai chegar na causa de hoje, é óbvio que chega da forma... Porque, por exemplo, se ampliou em 99, se ignorou muita gente, porque a gente fala que ignorou o Santos, mas ignorou o Santos, o Ceará, o Fortaleza, o Paysandu, o Remo, o Náutico, teve muita gente que ficou de fora. É um problema macro. Quando você traz o problema para Pernambuco, é porque o podcast é de Pernambuco, mas, meu irmão, é um problema muito maior do que aqui. É porque nesse momento está ponto alto, que tem um na primeira e dois na terceira. Mas...
É porque nenhum outro estado acontece o que acontece
em Pernambuco. E quando você fala da discussão de que disputar mercado, eu discordo demais, porque se você acha que só se disputa o mercado regional, é rápido o começo.
Quem andou no Rio de Janeiro, se eu só ver torcida do Flamengo. Então se eu fosse abrir um negócio no Rio, pelo
lógica de
outro, eu vou tentar o Flamengo. Mas se eu não puder, vou tentar o Fluminense.
Os mercados são nacionais agora.
A diferença do mercado do Rio é que os outros clubes, o mesmo Botafogo, ele tem como sobreviver.
Sim, mas não estou falando... Não,
captação de receita, só argumento.
Eu vou torcinar. O carinha lá do...
Foi Botafogo.
Felipe Neto, que revolucionou o YouTube dele com o Botafogo. Assim, saídas tem, mas a gente vai mergulhar isso depois. Eu quero fazer só uma pergunta, Lucas. Tu pode até responder, mas que é aqui, é o seguinte.
Eu tô quase ficando com pena do Sport aqui,
meu irmão. Não, é pena não. É porque você não tá nem... Parece que não tá prestando atenção.
Não tá prestando. Ele veio com a ideia.
O que a gente tá discutindo aqui é o seguinte. Você trata 97 como o grande divisor de águas.
O início da entrada do Clube dos 13 e de lá pra cá, a distância que existia.
Certo, isso já tá explicando. Certo.
Detalhe, tu consegue.
Deixa eu aumentar.
Todo mundo concorda contigo.
Deixa eu fazer a pergunta. Exatamente. Todo mundo concorda. Só que o que a gente tá discordando aqui é que 88 a 97 foi... Eu não preciso reler aqui. Aí, deixa eu fazer a pergunta que eu quero fazer. Quando o Santa foi escolhido para entrar no módulo verde em 87, tinha o argumento de ser campeão pernambucano para ajudar, mas se você fosse sentar na mesa para escolher mercado, seria o Santa Cruz.
Não ofenderia ninguém.
Não ofenderia ninguém. No equilíbrio com o Sport, talvez, mas seria o Santa Cruz.
Como de certa forma, o Coritiba poderia ter sido o Atlético Paranaense em algum momento, certo, mas
escolheu ali em 88. Em 97, não havia a menor discussão. Em 87, veja, por isso que eu estou defendendo, João. Em 87, apontar quem era o maior time de Pernambuco era discutível. O Sport tinha mais títulos, mas o Santa vinha de uma sequência melhor. O Santa tinha mais torcida ali no estádio, maior número. Em 87, sim. Em 97, não tinha uma pessoa no Brasil inteiro que dissesse, não, o maior clube de Pernambuco é Santa Cruz. Porque o Santa Cruz sumiu entre 88 e 97. Santa Cruz jogou duas Série A, uma de 93, então, e foi lanterna. O Sport fez, jogador na seleção, tudo que eu falei aqui. Então, assim, o Sport entrar no Clube dos 13 ali, já não foi assim, a partir daqui vai criar um abismo. Criou-se um abismo, o Sport entrou no Clube dos 13.
Ou vamos criar, escolhemos o nosso clube.
E o abismo se agravou. Aí eu concordo. É, o que eu, é onde eu discordo, eu estou dizendo. Quando eu digo que eu concordo 70% de você, é com detalhes como esse, não é? Tá todo mundo igual...
É porque, na verdade, o abismo é financeiro, né?
É.
Assim, o que eu concordo, assim, a visão de João é que, de 87, você deu o recorde, de 88 a 97, o Sport foi muito melhor, muito superior. A gente já falou tudo aqui. Só que não havia o volume de dinheiro que, mais recentemente, é por isso que eu acho que o abismo é mais pra frente, bem mais pra frente
do que 97.
É, por conta do volume de dinheiro que o futebol passou a produzir. É. E aí o Sport, dentro de um grupo seleto, que hoje pega esse bolo de dinheiro, que é muito grande, e que por mais que ele fosse vencedor em 88, e de 88 a 97, mas o volume do dinheiro do futebol era muito menor, a distância era muito menor para os outros. Por mais que o Sport fosse vencedor, mas não ficava tão acima do de Santa Cruz. Por mais que ele jogasse Série A,
Lucas, com duas campanhas... Mas aqueles 13 milhões que o Sport ganhava naquele momento... Pesava demais, assim.
Pesava,
eu concordo com você.
Pesava, mas, assim, só que mas, o volume assim, de dinheiro hoje é muito grande.
Mas é porque,
por isso que é o maior abismo da história.
Mas é porque a gente perde assim, a proporção. 10 milhões, 3 milhões naquela época era muito.
Não, proporcionalmente.
Assustava como
proporcionalmente. Mas aí o volume. Porque, por exemplo, em 2009, quando a gente citou aqui que o Sport estava na Libertadores.
Nossa,
o Sport estava na Série D. É. Porra, o Sport. Se você for pegar os últimos anos, o Sport era um clube maior naquele momento, desportivamente sim, porque estava na Libertadores, era campeão da Copa do Brasil, mas o Sport não podia pagar o que paga hoje, nem para passar assim, o Sport passou, o crescimento do Sport com o volume de dinheiro, com ter capacidade de trazer um Diego Souza,
foi o fim do Clube dos 13.
Trazer esse volume de dinheiro, para mim, é o que é grande, porque é um abismo, mais que é desportivo, é financeiro. Então, esse volume de dinheiro é que eu acho que vem mais para frente. Eu acho que ele vem mais para frente.
A gente vai aprofundar algumas coisas. Tem um ponto, João, que é isso que eu acho. Eu acho que você fala começa, eu falo agravou, porque o abismo existia. Em 97 o abismo existia. E aquela conta...
Era um abismo, era um abismo técnico e ali vira um abismo financeiro. Não,
você falou que, existia. Eu falei aqui que o Sport era maior e essa distância aumentou.
Mas o Sport não era... Você cita,
eu acho que é isso que...
Mas você às vezes cita assim, 30, 23 como se fosse pouco.
Eu acho que é isso. Tem um abismo técnico e tem um abismo financeiro.
Aí existe até 97, virou um abismo técnico e 97 isso. Virou um abismo financeiro.
Começa também a virar um abismo financeiro.
Começa a virar.
E, assim, e a conta não é 30, 23 e 18. Essa é a conta do estadual. Se você já soma aí três títulos que o Sport ganhou, então ainda estou dando a chance do cara desconsiderar que foi uma Série A. Se você conta que o Sport tem dois nacionais e um regional.
Você acha que hoje é maior, hoje o abismo é maior do que 87, do que 97, do que existia em 97? Hoje o abismo, a diferença
é maior do que 97.
Então concordou com o Fred. É isso
não, lógico que não. Porque você acha que 97, você acha que...
Eu acho que 97 foi, 97 é um marco para ampliar a diferença.
Eu acho
que a gente está falando a mesma coisa aqui.
Eu acho que não, porque eu acho que é 88. Eu continuo achando que o Sport fez de 88 a 97... É o que permitiu.
Mas foi
tudo.
Como o Lucas falou. Existiu. Aí era um pedido técnico de resultado de campo.
Eu acho que
na hora que o Sport entra em 97 com o Sport, ele passa a ter uma
condição.
Receita.
São duas discussões.
Ok, era de campo, mais ou menos. Eu citei aqui, o Sport ampliou um estádio. Numa época que ninguém mais tinha dinheiro para nada. O Arruda estava caindo aos pedaços. Já. O Náutico não fazia nada nos aflitos. O Sport ampliou o estádio.
Ampliou os aflitos.
Sim. Um pouco antes.
Remodelou, começou a remodelar em 96. Então, Não, começa, não, começa com 96, que é 500 lugares a primeira das
terras. Então, assim.
Até 2002, né?
Mas, o Sport tinha um campo de treinamento, investiu em fazer um campo de treinamento, já tinha mais sócios, não tem a quantidade que. Tem outras questões que a gente vai discutir mais para frente. O treinamento
do Sport veio de 2000 e pouco.
Não, você tem não, o campo de treinamento. O Sport já era um time que não treinava no estádio. O Sport treinava do lado da ilha.
Às vezes, né?
Não,
pouco aproveitado.
Era não, porra, eu cobri o Sport, eu não entrava na ilha, porra.
Eu já cobri muito treino no Sport na ilha, mas enfim.
É... Enfim, tinha um campo de treinamento. Hoje, veja só, a gente está em 2017, o Santa não tem um campo de treinamento. O que o Sport tinha em 97, há 20 anos, antes do Clube dos 13, o Santa não tem em 2017. Só para mostrar que o abrigo estrutural já existia ali. O Santa hoje não tem. O Santa vai treinar em aldeia quando chove, num campo de um clube.
Mas aí, enfim.
Não, é só para mostrar. Sim,
outra coisa de outros.
É porque
outras
coisas.
Sim, mas. Erro do Santa, inclusive.
Sim, mas sim.
E do mérito do Sport.
Ninguém está dizendo que a cota não mudou. Eu só estou dizendo que o abismo existia. E talvez. Vou dar uma resposta para você.
Eu acho que a gente tem que andar no debate.
Sim, entrando agora. Se em 97 tivesse sido o Náutico, escolheram o Náutico. Eu tenho certeza que hoje o abismo não era o mesmo. Mas a gente vai debater mais pra frente.
É porque o termo abismo é foda.
Eu acho que você considera
abismo, né? Eu acho que existe uma grande diferença. Mas eu acho que o abismo mesmo, ele é mais recente.
Eu acho que mais recente. Vamos dar uma melhorada. O mercado endoidou, botou o Náutico em
96. O Sport ganhou tudo que ganhou.
Sport zero de cota. Não é cotista.
Não é cotista, não é cotista.
Eu acho que a diferença seria muito grande.
Mas tu acha que hoje...
Eu acho que o Náutico teria a condição de fazer campanhas nacionais melhores do que o Sport. O Náutico teria... Que custado mais títulos que o Sport conquistou nesse recorde de 20 anos, o Náutico teria mais títulos.
A Globo ia aguentar 20 anos o Náutico dando.
Não, Cássio, porra, a gente tá falando aqui, numa hipótese. Não. Se o Náutico fosse
jovem.
O Náutico e não o Sport.
Calma, jovem.
Ou como fosse o Santa,
eu vou trabalhar em cima da hipótese. Tu é foda. Tu...
Ah, porra, não, eu ia comentar. Não, tu fizesse a hipótese, eu ia comentar a hipótese só.
Tá, vai, comenta a hipótese. Sim, o Náutico, a gente escolheu. Porque assim, escolheu a Globo, o Náutico entrou. É isso que eu tô falando. Não sei se o Náutico chegaria até 2011, é só isso que eu ia dizer.
Como alguns não chegaram.
Como alguns não chegaram.
Mas a hipótese é.
A hipótese é que você quer.
Não, a hipótese é que o Fred colocou. A hipótese é que...
Não, pô, a hipótese é que cada um quiser.
Mas eu quero dizer o seguinte...
Pô, a gente tá discutindo hipótese aqui também, é foda. A hipótese era que foi o Fred colocou. Se o Náutico tivesse... Ou o Náutico ou o Santa. Aí eu vou colocar o Náutico. Se o Náutico tivesse entrado em 97 e tivesse hoje uma aporte de 35 milhões de cota do Clube dos 13, que se caísse, não diminuísse a cota, e o Sport fosse cotista, ou, aliás, o Sport fosse não cotista,
quando
subisse com 24 milhões, se caísse, tivesse 100, não sei o que...
A história
o
seria outra.
O Náutico, completamente diferente.
Mas o Náutico não estaria com esse abismo.
O
Náutico teria
mais títulos nacionais. Ou, desculpa, mais títulos estaduais do que o...
Não foi conquistado, não tenha dúvida.
E,
do que,
mais do que no
Não compara o Náutico com ele mesmo. Lógico que o Náutico ia ser maior do que ele é.
Mais do que no estado.
O Náutico não abriria a diferença.
O Sport conquistou 11, o Náutico tiraria... Sei lá, entre os três seria mais títulos, com certeza, no estado teria.
Certo, veja só.
Teria mais condições de fazer títulos.
Você tem a teoria.
Podia ter um regional.
Você está desconsiderando uma hipótese. Ou 97, como o Lucas falou, as cotas ficaram maiores em 2012. As cotas de televisão do Náutico, junto com as outras receitas, haveria equilíbrio, porque a gente fica falando da televisão, mas o Sport continuaria tendo mais receita com sócios, mais receita com bilheteria, mais receita com...
Ô, João,
teria aumentado sua torcida.
Ô, João, mas você sabe...
teria aumentado sua torcida.
Não, veja, a gente já deixou a televisão, o Náutico com a televisão. As outras coisas não vão surgir do nada, não.
É.
O Náutico continua tendo a
torcida. Como não surgiu menor. Na portuguesa e como não surgiu...
Exatamente.
Como bem menores.
Certo. Não sei, a portuguesa é menor que o Náutico.
A portuguesa dentro do estado de São Paulo?
Não, é menor que o Náutico aqui, ok, mas não é um clube menor que o Náutico.
Sim, aí, por exemplo, dentro do estado.
Não, dentro do estado é o quinto, o Náutico não é o quinto aqui. Certo? Mas só para você também ter informação importante. Você diz que em 97, né? De 97 a 2007, ou de 98 a 2007, que é um período de 10 anos, é o período que o Náutico mais tem, é a década que o Náutico mais ganhou título desde os anos 60. Tá? Então, o Sport já era cotista. Foi os anos que o Náutico mais ganhou título. O Náutico ganhou 3 títulos. Mais que isso, só quando ganhou o Hexa. Porque entre 68 e 77, o Náutico ganhou 2 títulos. Entre 78 e 87, ganhou 2 títulos. Entre 88 e 97, o ano quando o buraco abriu, o Náutico só ganhou 1. Aí, o Sport, já no Clube dos 13, o Náutico teve sua melhor década. É só para mostrar que...
Mas para ser bem justo, nos anos que o Sport está na segunda divisão, ganha 50% em 2002. Tipo, em 2001, ganhou 100%, mas aí foi aquele fiasco.
Sim, mas é porque a história foi escrita.
Não, 2001 é um título absurdo, Náutico. Absurdo. Sim. De forma positiva. Aí em 2002, o Sport tem 50%, o Náutico é bicampeão. Em 2004, o Sport já está com 25%.
É porque é exatamente aquilo que a gente fala. Nessa época, não tinha um abismo financeiro. Foi um abismo financeiro de verdade, verdade, verdade.
É mais para frente.
É 2012.
É 2012. Porque em 2001, por exemplo, o Sport no Cúmulo dos Três, a situação periclitante viver.
De dever, quatro salários,
de não aparecer dirigente, de ser rebaixado na merda.
25%.
O Sport estava fudido.
25%.
Em 2001. Não tinha dinheiro. Apesar de 97 começar, então esse abismo financeiro mesmo, eu só vejo.
Porque em 2006 que subiu é todo emprestado do Atlético Paranaense, todo remendado, não tinha dinheiro.
É tanto que você vê, porra, os anos seguintes, assim, 2002, 2003, 2004, 2005, um equilíbrio.
Com o Sport na Série B. Com o Sport na Série B e com a regra de 50%.
Mas é o que está em jogo.
25,
né? É, então, mas são, não são nesses
25. Mas veja. Ok. E não é isso, não é nem questão de concordar. É aceitar que é o fato. Que quando houve essa supercota, esse aporte financeiro do esporte aumentou muito. Mas, por exemplo, quando o esporte teve essa questão de 25% da cota do Clube de Surezo, dentro do estado, havia muito mais equilíbrio.
Muito mais.
Muito mais equilíbrio.
Muito mais.
Entre 2001, 2000 e... Até quando o esporte volta para a série em 2007, há muito mais equilíbrio dentro do estado. Equilíbrio esse...
Não só por isso. Mas não pode dizer que é só por isso, não. O campeonato mudou, foi para Ponte Corrida. Por exemplo, o Sport sem cota ficou 11 anos na primeira divisão, com cota ficou 5 na segunda.
Quando? Mas
não é só assim. Você foca muito. O regional. E eu tento ao máximo, enxergar a competição. Toda vez que a gente fala o regional, e a briga há alguns anos. Alguns vários, ela saiu muito.
Esse é um ponto que a gente vai abordar.
Para mim, na minha opinião, é o ponto principal.
Eu também acho que é o ponto principal do Discerne. Tá daqui a pouquinho aqui.
É sair de comparar esporte na
altura. Mas só quem pode sair, cara. Só quem, com todo respeito, só quem pode pensar. Depois do seu pensamento. É o esporte.
Não,
porra. A nível nacional. Só quem pode é o esporte, porra. Só quem tem direito a pensar isso é o esporte. Porque só quem tem direito dinheiro para pensar assim é o esporte.
Jovem, eu acabei de dar um exemplo que o esporte sem cota. Ficou 11 anos e com cota ficou 11 anos na A, sem cota, com cota, ficou 5 na B. Eu só quis dizer que nacionalmente o esporte se ferra também. Os outros se ferram, mas é óbvio, porque de vez em quando não precisa dizer o óbvio lulante, não, pô.
Ok. Na nossa pauta que a gente estava tratando o ponto de partida, chegou aquela hora de por que o Santa Cruz não entrou? Tá? Porque em 97 entrou o esporte, em 99 ampliaram o Paraná com o time. Ampliaram Bahia com o time e não ampliaram Pernambuco. Tá? O que é que foi determinante, Cássio? Para que o Santa Cruz, que lá é o único time do módulo verde que nunca se tornou cotista.
Isso eu acho assim, impressionante.
Sendo um time de massa.
Não, veja, que de mercado não faz o menor sentido, mas eu já escrevi isso, já falei, já tuitei tudo. Na verdade, eu acho que... Que a Globo também tem um papel muito importante. Como é que para a Globo, porque não é mercado, como é que o Santa Cruz nunca foi um produto para a Globo?
Eu faço política.
Não, mas
bastidores.
São bastidores. Veja, como é que... Porque se for, pode falar. Salvador teve dois times. Recife é uma cidade do porte de Salvador. De audiência é até maior. Como a Copa do Nordeste esse ano mostrou, todas as audiências aqui eram sempre maiores que a de Salvador, porque o percentual de torcidas locais aqui é maior do que o de fora. Porque juntando Náutico e Santo Esporte... Tem mais torcedores de times pernambucanos do que e lá na Bahia e Vitória, e com Bahia e Vitória não dá essa conta. Ou seja, em relação à televisão, o futebol pernambucano é um produto de audiência, de share, como fala, de representatividade maior. Você fala, pô, mas a Bahia tem 15 milhões, Pernambuco tem 9, tem 8. Sim, pô, mas é aquela questão tipo de São Paulo. Quando se fala Ibope São Paulo, é na grande São Paulo. Ninguém está falando do interior. Então, assim, no grande Recife e na grande Salvador, são centros equivalentes. Então, nunca entendi muito essa história. Aí vai muito para os resultados. O Vitória ter sido vice-campeão em 93 e terceiro lugar em 99, porque, curiosamente, se eu não me engano, em dezembro, é no fim do ano que o Vitória entra na Ele tem acabado de ser terceiro lugar no Brasileiro. Acho que é no fim do ano que tem a última entrada.
No ano que o Bahia estava na segunda divisão.
Estava na segunda
o que divisão. Também é assim. É como dizer assim, ó, o mercado de Salvador...
Tem outro.
É.
Mas e o caso do Santa, o do Náutico, assim, sendo bem franco, em toda essa discussão, eu só vi o Náutico com chance uma vez. Inclusive no blog, como eu faço blog desde 2008, já tem 10 anos de blog, o cara acha esse post que é... quando o Náutico foi cogitado pela... Mas é tipo o Santa de 2001. O Náutico recebeu informação aqui que poderia entrar no Clube dos 13, que o Clube dos 13 estava na...
24 de fevereiro de 2011. Você achasse esse posto?
Antimatéria do Clube dos 13.
Não, não. Isso aí já é quando o Clube dos 13 acaba. Aí, mas eu acho que eu lembrando dessa história. Essa história acho que é de 99, 2009, que é o Náutico no terceiro ano, e que com a, o Clube dos 13...
Berilo Júnior.
É, imaginando a projeção para 40 times. Porque antes da implosão do Clube dos 13, em algum momento os caras pensaram, ó, o mercado não precisa ficar restrito a 20, não. A gente pode perder mercado se a gente não observar outros clubes, como o Remy Paysandu, porra. Como tem a Belém Pará,
Será e Fortaleza.
Será e Fortaleza, pelo amor de Deus. Aí o Náutico entraria nesse bolo. Tirando esse momento, até porque o Náutico estava 3 anos na Série A, em nenhum outro momento dessas discussões, dessa discussão, eu acho que o Náutico caberia. Não pela tradição, mas pelos modelos que foram adotados pelos outros clubes. No caso do Santa, não, pô. O caso do Santa bate. Com ele ter caído em 88, não ter voltado, quando volta em 92, volta para 93 para cair de novo, o Santa não jogou a primeira divisão nesse momento. Ou seja, ele ficou de fora da primeira divisão durante a década onde mais se discutiu
isso. O Vitória jogou 10 anos, o Santa jogou 2.
Não, onde mais se discutiu isso. Mas, mesmo assim, eu acho que isso é importante, mas Pernambuco não ter sido observado com o mercado com mais de um time...
Se você não acha que Pernambuco foi observado e faltou o Santa Cruz se viabilizar na Série A?
Aí entra a grande polêmica da não inclusão do Santa Cruz. Um dos maiores polêmicas do futebol pernambucano, mitos e tal, que até com o Frederico, já debati isso com ele,
Frederico
no Twitter,
Dias.
Frederico do Santa Cruz, torcedor do Santa, advogado, e a gente meio que pesquisou, achei dados mostrando isso aí, que era o seguinte, se fala que em 2001... O Santa, o Sport, Luciano Bivar, presidente do Sport, vetou a entrada do Santa Cruz no Clube dos 13. Porque precisava de unanimidade e o Sport não votou. Nunca houve essa assembleia, não existiu. Assim, não existiu. Porque tem que ter assembleia, tem que ter ata. O Sport votou contra. Essa assembleia não existiu. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é quando eu voto. Aí, nisso é um fato, e agora o que eu falo é subjetivo. É quando eu digo nessa questão do voto. Que eu sempre digo o seguinte, olha o Flamengo, a condição que o Flamengo botou para votar no Sport, o Sport se negou e mesmo assim teve o voto, para lembrar daquela história do 97. Vamos agora para o Sport. Existiam 20 clubes. Quando vota uma assembleia, é pro forma. Quando o cara é chamado lá, é para... Alguém foi vetado? Então, se 19 clubes quisessem, vamos supor que a assembleia está acontecendo, e 19 clubes quisessem, aí o Sport que está lá há 3 anos, A entidade existe há 14, o Sport está lá, desculpa, 4, o Sport está lá há 4 anos, aí 19 clubes querem o Santa Cruz e o Sport não quer o Santa Cruz. Qual é a chance de, politicamente, o Sport ser colocado contra a parede para engolir, entre aspas, a entrada do Santa Cruz? Dá muito poder. Assim, mas a unanimidade, nesse princípio, é um princípio discursivo. É você achar que é muito poder do Sport. Porque se, ó, a Globo. Lembrando que quando o Clube dos 13 ampliava, ele não ampliava sozinho, já ampliava junto com a Globo. Porque quem vai pagar é a Globo, não é dentro do Clube dos 13 entrar, a Globo dizendo, não, meu amigo, não aguento pagar mais um, não. Já tô pagando para 16, não quero pagar para. Então, quando tem essa concessão, disse, não, eu quero, é importante para mim. Se a Globo quisesse, se 19 clubes quisessem, meu amigo. Eu acho que tem que ser muito ingênuo para ter essa versão. Mas existe uma linha de inclusão do Santa Cruz em 2001, e isso existe inclusive nos jornais. Achei inclusive no Jornal do Comércio. Já pesquisei muito no Diário e ainda não achei. Mas no Jornal do Comércio já achei. Que assim como foi a do Náutico 2009, é uma discussão aqui em Pernambuco, se não me engano, de Tonico Araújo. Eu não sei se foi Tonico ou foi outro dirigente.
Tonico é o atual vice-presidente.
Mas eu acho que era o vice de Mendonção. Será que era o vice de Mendonção?
Acho que é. Tonico está lá
muito. Mas assim, mesmo que surgiu aqui, que era o seguinte. Era a permanência do Santa Cruz na primeira divisão em 2001 como condição para entrar, ou pelo menos para ser votado em assembleia. O Santa caiu nesse ano. E detalhe, isso quando ele fala, isso tem no jornal. Não tem voto, não tem isso. Você pode pesquisar no jornal, você não vai achar. Agora, isso há. Em 2001, em algum momento saiu na imprensa que o Santa entraria no Clube dos 13 nessa condição. Não houve nenhuma assembleia em 2001, não incluíram Ponte Preta, não incluíram Santa Cruz, não incluíram mais ninguém. E aí, na hora que entra nisso aí, o Santa Cruz entra numa derrocada, porque as cotas começam a aumentar. Lucas já bateu na tecla de 2012, mas...
de 97, você ganhava mais de 2001. Quando entra os pontos corridos, inclusive o Sport se ferrou também nessa história, mas já tinha crescido, como o João falou, como a gente já concordou aqui. Mas o Santa, como o Santa não tinha nada, ele não cresceu para diminuir, ele simplesmente estava num patamar que ele não cresceu e diminuiu. Ou seja, o Santa não entrou no Clube dos 13 e vai justamente do momento que vira os pontos corridos. Na hora que entra os pontos corridos, que o campeonato fica um ano inteiro, aí que o dinheiro aumenta, porque se pagou para um campeonato que dura 8 meses. Você não pagava mais para um campeonato que começava em junho, julho. Você pagava para o campeonato que começava em abril, pô. Que vale muito, que no momento que a gente fica comparando quantos estaduais tinham, é no momento que estadual não conta mais nada. Tu pode ficar dizendo que o Sport ganhou 10 estaduais, mas eu digo, pô, o Santa ganhou 5 agora, e tá aí. É no momento onde o estadual vira um campeonato, como foi desse campeonato de 3 meses, 4 meses, porque eles estão achatados pelo campeonato brasileiro. Então, nesse momento, quem tem mais título estadual é quase, já é uma conta secundária, vale muito pela rivalidade, mas não pelo tamanho do que os clubes realmente eram.
Em 99, essa inclusão dos novos clubes, foram 3 a mais de 99, né?
4.
Foi em que momento? Foi no final do ano?
Final do ano.
Esse eu acho um ponto-chave para responder essa pergunta que o Fred fez. Porque
o Santa subiu.
Porque o Santa subiu, pô. O Santa foi para a primeira divisão. Então o que foi que faltou ali para o Santa ter essa representatividade e ter entrado mercado, naquele momento?
Quatro. Não dá para pagar para todo nesse momento, só
quatro. Eu não acho não, Cássio. Eu acho que faltou o Santa Cruz. Ao longo desse tempo, não.
Política?
Deixa eu responder.
Claro que foi.
Para mim, faltou regularidade na Série A. Eu acho
então,
que se o Santa...
Então, já vinha e pesou o fato dele não vir na Série A.
Exatamente.
Foi apenas um acesso.
O Santa, a gente tem que lembrar isso. O Santa nunca conseguiu um ano de permanência havendo rebaixamento. O Santa só ficou um ano até hoje na Série A. Foi de 2000 para 2001. O Santa foi o último em 2000. E ficou para 2001. Eu acho que se o Santa tivesse o que o Náutico teve, nesse recorte de 97 para cá, se o Santa tivesse tido...
Três anos seguidos na Série A.
Como o Náutico teve duas vezes... Né, o Náutico teve duas sequências de Série A. O Santa teria conseguido.
99, né?
O Santa, porque o Santa, falta ao Náutico a quantidade de torcedores.
Eu concordo.
E falta o Santa. Se Santa e Náutico fosse um time só, teria, como foi a Vitória, como é a Vitória, teria entrado.
Eu assim, enfim.
Tivesse tido os resultados que o Náutico teve e com a massa que o Santa.
Exatamente.
É, mas nesse caso, eu acho que faltou o Santa regularidade no brasileiro pra tentar. Porque, como eu falei, eu não consigo entender como é que o Santa Cruz não foi uma. Nunca foi.
O fato de nunca ter ficado... Porque, assim, o Goiás só conseguiu por ser mercado.
Ok, não, mas... Não, o Goiás, esse...
É o coadjuvante obrigatório. Você tem que fechar com ele. Ele
joga todo ano. Pra ter jogava, né?
É, jogava,
pra, sim. Pra ter o Centro-Oeste e o Vila Nova numa época de baixa, porque poderia ter sido o contrário. No caso do Santa, se ele entra em algum momento, por exemplo, poderia ter sido 99, no final do ano de 99, não tinha regularidade. Mas com essa receita, ele poderia passar a ter. Ou seja...
Faltou alguém apostar nele.
É isso que eu tô falando. Porra,
eu vou falar agora. Eu não vou falar porque é o seguinte, eu acho que a gente está discutindo muita história e não está discutindo o cerne da questão.
Porque
o cerne eu acho que a gente está discutindo, a gente já votou para 99, para 88.
Isso aqui é o cerne da questão.
Não, não. O cerne da questão é o seguinte, o cerne da questão é que hoje existe um patamar financeiro, um clube dentro do Estado com um patamar financeiro absurdo que dentro de alguns anos, se nada foi feito, nada foi mudado, só viesse ele de grande.
Tu sabe que o contrato da televisão muda a partir do ano que vem.
O Santa Cruz e o Náutico, o Santa, sim, Cássio, mas o Sport vai estar
sempre... Você acabou de falar,
se nada for feito,
eu estou dizendo, você sabe,
dele hoje,
você falou,
acabou baseado
de,
no que recebeu.
Você acabou de falar, anos. Se nada for feito, eu só estou dizendo para você, eu estou informando para você, você sabe que a partir de 2019 muda a forma de dividir o campeonato brasileiro, sim, e que os três têm contratos assinados com a Globo. O Santa tem, na verdade, o Santa tem contrato com todo mundo. O Santa tem com a Globo, com o Sport Interativo e está um rolo danado. Ou seja, você, o Náutico, veja, porque você está falando que se nada for modificado, eu tô só
já adiantando. Mudou, né?
Eu tô adiantando. O contrato atual, o formato como é feito atual, acaba em 2018.
E quanto é quantos são os valores?
Veja,
ninguém revelou.
Cada um, mas aí é que está. Você quer igualdade?
Não, eu quero que se discuta aqui. Dentro do
programa. Mas eu acabei de responder programa,
você. A mesma você forma que se discuta Copa Nacional.
João,
vai se debater, João.
Não, porque a gente está aqui falando há muito tempo de história, de não sei
João,
o quê.
As coisas precisam ser entendidas,
João. Eu já voltei para o futuro e você não estava sabendo disso. O Náutico tem um contrato assinado com a Globo. O Náutico tem um contrato assinado com a Globo de 2019 a 2024. O Santa, vou até desconsiderar que está na justiça, vou considerar que o Santa resolveu. O Santa tem um contrato de 19 a 24 e o Sport tem 19 a 24. Veja, a partir de 2019, como cada clube, eu não sei, eu inclusive eu coloquei no blog, era para o Santa ter há muito tempo na Globo, era para o Náutico ter há muito tempo na Globo, mas por acaso, por causa da concorrência, faltou isso nesse tempo todo, por causa da concorrência do Sport Interativo, que assinou com vários clubes, a Globo foi obrigada, ou seja, não havia isso nesse tempo. Nesse, é, era 20 e escolhia e ninguém comprava nada. Como alguém agora se dispôs a comprar, ela disse, opa, agora eu vou pagar esses clubes. Então ela está acertada durante 6 anos com o Náutico e 6 anos com o Santos. Então o que você está pedindo para acontecer, na verdade, já está firmado.
Tem que saber certo. Que não foi feito esse contrato.
E, João, e sobre a questão... Você não acha que cabe a direção do Náutico, não? Pelo não, amor de Deus.
Cabe. Porra. Não, eu só posso falar se isso vai ser... aumentado no mínimo, só eu vejo o valor do contrato.
Eu
só posso falar isso, mas do que eu conheço.
Todo mundo sabe que a última pergunta do programa, que vai gerar um amplo debate, é o que fazer. Só que o que o João está questionando aqui, que o programa está no passado, é o seguinte. A gente não pode ser um programa de eu acho isso.
Custa nada explicar o que
não custa nada.
Tá duas horas explicando. Uma hora e
primeiro,
meia.
Veja só, o programa está explicando porque o cara vai dizer. Se a gente não faz isso, o cara vai dizer. Foi injustiça, é um absurdo, o Santos, o Sport não deixou o Santos entrar. Um monte de mitos. Eu acho que cabe a gente... Porque a gente aqui não é só chutador. A gente também é jornalista. Cabe a gente usar informação, usar pesquisa, usar contra-argumentos. O próximo assunto que a gente vai falar é o que você... A gente vai chegar no assunto que você mais quer falar, que é... Pernambuco tem o maior abismo dentro do país. E, a partir daí, a gente também vai questionar se é certo analisar regionalmente. Mas antes disso, a gente precisa dar uma esfriadinha na cabeça, aquele velho mergulho.
É, porque até abismo é só nessa questão... de cotas, questão financeira, porque, meu amigo, de qualquer lugar do Brasil, praticamente, chegar no Vilagem é um pulo. Por quê? Você desceu ali no aeroporto, você que não mora no Recife, tá vindo, sei lá, de Salvador, tá vindo do Ceará, tá vindo de São Paulo, tá vindo de Minas, desceu ali no aeroporto, ali, pode ser Boa Viagem, Zona Sul, no aeroporto internacional de Guararapes, meu amigo, 40, 45 minutos, você já tá lá. Tem telecast que é maior que isso.
Muitos.
Muitos, a maioria ultimamente. Chegou lá no Vilagem, vai dar uma relaxada, nem vai pensar em código, e nem vai pensar em disparidade de preço. Por quê? Colocou o código podcast45 lá no site Vilagem Porto e Galinhas, Vilagem com dois L, certo? .com.br, você já ganha 40% de desconto automático. E eu digo pra você, você pode se hospedar quando tiver rolando no Campeonato Pernambucano, quando tiver rolando no Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Libertadores, você decide, meu amigo. Por quê? Se você entrar agora no site e procurar vaga para 2018, já está lá de rodo.
Estou indo para lá no finalzinho de dezembro. Sabe se Lucas Fittipaldi não é? Lucas Fittipaldi é só...
Desistiu.
Já deixei para o ano que vem, já.
Desistiu.
Está em dezembro, meu irmão. Esse ano não sai mais, não.
Ainda bem que estamos lá no escuteiro.
Tu vai demorando. A bazuca não veio. A casa caiu antes da bazuca.
Vamos para frente, vai chegar.
É, e porra, é a vontade pro Vilagem. Tá, quem tá lá é André Galindo, eu vi uma foto hoje no Instagram do...
Tá morando, né?
Tá morando. A turma da Globo resolveu... Eu tô preocupado. A turma da Globo, aos pouquinhos, tá dominando a Vila 45.
Mas calma, amigo. O podcast 45 é muito forte.
Só Cabral que não teve a moral de voltar lá ainda.
É, mas tu sabe que é só pedir, né? Porque Thiago já chama de minha segunda cara, Thiago Medeiros.
Eu tô dizendo, é problema.
Encontrou das lá no Arruda.
Mas daqui a pouquinho tá lembrando o senhor no meio do jogo, o Vilagem, a turma aqui olhando, é bronca.
Já pensar, sério.
Já pensar, essa traição da porra.
Não, olha só, ela cresceu
igual a Cabral. Crescida do Vilagem, velho. Mas a turma aqui ia ficar sentida, né?
Tem bolinha na tela da Globo. Opa, não, é o Vilagem aqui.
E esse gol tem oferecimento de Vilagem, de Porto e Galinha.
Tá dando ideia. Olha o Dani pra quebrar ali.
Manézinho, pô. Na hora do... do Vilagem, Porto e Galinha. Tremulando ali.
Na hora do tempo. Tremulando. Na hora do tempo. Ó, é porque hoje é diferente. Pra galera não lembra, mas antigamente as transmissões... Não tinha esse placazinho fixo o tempo todo lá não, meu irmão. Aparecia de vez em quando, a cada uns 15 minutos, pum, aí tinha, aparecia a hora.
O tempo.
Aí aparecia o tempo.
Oferecimento.
Tinha um barulho. Não, veja, o tempo era um acontecimento durante a transmissão, assim, não era... Opa, segura um pouquinho que agora tem o tempo. 30 minutos do segundo tempo, estamos aqui na Vila Belmiro. Era
15:30,
né? É, 15:30. Agora fica lá no
costume de rádio, fixo, né?
Não, é assim, mas na televisão. Né?
Vamos pra trincheira de novo, né?
Vamos voltar.
Saiu da... João, você defende que Pernambuco... tem o maior abismo do futebol brasileiro. Argumente. Eu sou contra, já vou antecipar.
É o único clube que tem um clube cotista contra dois não cotistas.
Goiás não?
Goiás tem. Mas a diferença financeira do Goiás para o Vila Nova, ou pra, não, não é, hoje, nesse momento, não é maior.
Por culpa do?
Os clubes. Eu não estou dizendo que os clubes...
Não, culpa... por culpa do Goiás.
Sim.
Certo.
Dos clubes.
Tá.
O que eu falo é o seguinte. Nesse momento... E o foco gerou toda essa discussão. O maior abismo, nesse momento, o maior é em Pernambuco. Porque existe um clube que tem um aporte financeiro impeditivo aos outros dois. Muita gente, quando eu falei isso, aí muita gente falou, Chapecoense, é diferente. Chapecoense é um clube de uma cidade um clube mais novo, um clube que não tem dívidas, um clube que tem todo as empresas locais, que ela é patrocinada pela indústria da carne e tal, e que está num estado que não tem cotistas. Ceará e Fortaleza também é diferente. São estados que não existem cotistas. América Mineiro é o único não cotista do estado, mas América Mineiro assume dentro do estado de Minas Gerais.
Eu não entendi
o papel de coadjuvante há muito tempo.
Eu não entendi sua resposta sobre o Goiás, eu confesso que eu não entendi. Porque, olha só.
A diferença do Goiás para Vila Nova.
Deixa eu te falar um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta.
Do que de Santa Cruz. De esporte.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Ou não é?
O Goiás, o Vila Nova e o Atlético Goianiense são, sem dúvida, times menores que Santo Náutico. Sem a menor dúvida. Certo. Concorda? Ninguém aqui acha que eles são maiores. O Goiás entrou junto com o Sport.
Certo.
O Goiás, para sair da Série A, foi um parto.
Veja o quanto danos de domínio de Goiás domínio lá dentro.
Absoluto. Okay. Absoluto. Porque, então, veja só. Historicamente, para mim, o grande estádio do Apartheid chama-se Goiás. Porque era um futebol...
Fred,
era um, o, calma,
a gente está gravando o programa por quê, Fred?
Era um futebol mais provinciano, com um time... A gente cresceu, nossa geração. Não valoriza o Vila Nova.
Só tem um time, velho.
A nossa geração. A nossa geração não conhecia o Vila... A gente tem que estudar para saber que o Vila Nova é tão grande quanto o Goiás. Porque Goiás é time de um estado só. Hoje a gente já mudou. Porque o Goiás oscilou, o Goiás derrubou, o Atlético Goianiense teve 3 anos de Série A. Okay. Nesse tempo todinho.
Ah.
O Vila Nova nunca jogou na Série A.
Você está concordando comigo, mas vamos lá.
Sim, não, eu estou concordando. Estou dizendo que Goiás... Ah. Agora, o que é que acontece? É isso que eu estou dizendo. As cotas do Goiás, a mesma do Sport. A mesma. 35 milhões no PEP do Cipa para 1. Se você somar nesse tempo todo, de cota, o Goiás ganhou mais que o Sport. Porque o Sport jogou uma porrada de Série B e o Goiás lá. Agora que desde 2010 o Goiás começou a oscilar. Por que em 2017 Goiás deixou de ser o maior apartheid, como você chama, e passou a ser Pernambuco?
Por quê? Por conta também da incompetência de Santo Náutico. Eu não estou tirando, em nenhum momento eu tirei
calma,
isso.
Mas eu quero você dizer.
Agora,
incompetência de Santo Náutico só não. Incompetência do Goiás, incompetência de Santo Náutico. E aí tem que reconhecer alguma coisa. Competência do esporte.
Porque
você está colocando competência em competência.
Tá bom, então você fala o seguinte. Pernambuco não é o que tem para mim é. O que tem a maior
hoje
diferença. Ou primeiro ou segundo?
Não, pra mim é hoje. Não, hoje é o maior, concordo com você.
Não interessa. O que eu quero falar, o que existe em Pernambuco, a diferença que existe em Pernambuco, não existe em outro. Existe no máximo em Goiás. Hoje a diferença do esporte é maior. Também por mérito do esporte, porque o esporte atrai receitas paralelas mais do que Goiás. Certo? Ele está dentro do mercado, onde o Santa Cruz. É o que eu falo, é a minha tese.
Que Goiás sempre... o esporte é uma receita anual, 56 milhões maior do que a do Goiás. Me ganha na mesma cota.
Sim, então, porque é o que eu acabei de falar. O esporte tem essa competência de atrair minhas receitas.
40 mil sócios.
Dentro de um... Sim, Fred.
É porque competência para você tá abaixo da cota. Concorda?
Competência com dinheiro é muito mais fácil ter.
Mas o Goiás não teve, porra.
Não, Goiás não teve, o Goiás não teve competência desde 2 anos. Agora, vê o quanto o Goiás construiu, desde que entrou no Clube dos Três, o quanto ele esmagou os clubes, Vila Nova e Atlético Goianiense. Quanto o Goiás passou o rolo compressor.
Esmagou.
Então.
Mas
e
mudou.
Mudou, não. Continua tendo uma maior receita.
Sim, mas já não domina lá.
Continua tendo uma maior receita.
Aí eu vou fazer outra pergunta.
Domina.
Campinas. Certo? Quem é o maior clube de Campinas? Hoje, no futebol brasileiro.
Não tem, nenhum dos dois tem cota.
Hoje não tem.
Sim.
Mas no período que teve cota, o Guarani foi o quê acima da Ponte Preta? A Ponte Preta reverteu. É o único caso de reversão. Você está aqui batalhando. Houve um caso de reversão.
O Guarani foi cotista durante 12 anos.
12 anos.
De 99 a 2011.
E aí? Ficou nada. Incompetência de um e incompetência do outro. O que eu quero dizer é o seguinte, João.
Cota... Fred, puta que pariu. Fred, competência com mais... Faz o seguinte, Fred. Tu acha que o esporte é super competente? Fala o seguinte, chega para Arnaldo Basel, ó.
Esquece o esporte, vamos falar
do Guarani. Não esquece o esporte, não. A discussão em cima do esporte,
porra. Você tá parando,
mas não, esse é o problema. A discussão em cima... Esse é o problema. A discussão é em cima do esporte. Esse é o problema, João.
Não, lógico que é.
O problema, eu acho que é esse.
O debate...
Eu acho que o problema é esse. A discussão
é em cima do esporte. Porque não
vale pra ponte. Você não enxerga... Você... Não, velho. A gente tá discutindo uma coisa, veja. Nesse momento, a gente tá discutindo esporte.
Você tá quase começando que cota não faz diferença de nenhuma. Não faz, não.
lembra do início que eu falei?
Pô, não faz diferença nenhuma. Não, não, não. Chega pra Ronaldo Bassi, ó. Abre mão da Copa do
Cruzeiro.
Não, não.
Não deixa ser
uma discussão. E tem uma discussão que tu termine. Que se o cara argumentar, tu perde
o seu argumento. Tu volta. Se a gente aceita o teu argumento, eu tô contra-argumentando. Veja só. O Guarani ganhava mesmo dinheiro do Sport. Certo? Você fez assim. Tira a cota. Certo? A Ponte Preta, sem cota nenhuma, se tornou um time maior que o Guarani.
Bate e volta. Bate e volta, Série A. Bate e volta. Como todos os clubes no contexto. Certo, bate e volta.
Mas se reverteu um cenário no estádio. Se alguém tiver que ser... Quem tem o maior contrato com a Globo hoje, Cássio? Flamengo. Guarani ou Ponte? É óbvio que é a Ponte. Quem claro, é o maior time de Campinas hoje? É óbvio que é a Ponte. Houve uma inversão. O que eu quero dizer é o seguinte, João. É que lá na frente eu digo, eu concordo 70% com você. Porém, a competência do Sport e a incompetência de Santináutico agravaram o cenário. As cotas são mais importantes do que a competência? São. Mas a competência não pode ser.
Ninguém está dizendo agora. Não, eu estou dizendo o seguinte.
Do jeito que você fala, parece secundário.
Não, eu estou falando que é muito, muito, muito mais fácil.
Porque a portuguesa ser competência acabou.
Com 35 milhões do que ser competente
a portuguesa
com
5 acabou, milhões, porra. Portuguesa acabou.
Mas é muito mais competente. Tu prefere o quê? Trabalhar com 35 ou com 5?
Todo mundo prefere
com 35. Então pronto, porra.
Mas João, a vida é assim, João.
Sim, porra. A vida é assim, então pronto, porra. Então vamos aceitar que a gente vai passar o carro por cima e Pernambuco tem um estado. Pronto,
mas
a vida é assim.
A Ponte Preta não mudou? O Vitória não mudou?
Tu quer comparar? Recife com Campinas.
Vamos comparar. Posso comparar com Vitória, então? Posso comparar com Vitória? Posso? Com Salvador?
Tem dois cotistas.
Posso comparar com Salvador? Você me autoriza a comparar com Salvador? Claro. 12 anos, só tinha Bahia cotista. 12 anos. Nesses 12 anos, o Vitória ganhou mais título que o Bahia, jogou a
com
mesma
valor quantidade. De dinheiro menor do que, como o Lucas falou,
sim,
com
um
volume de dinheiro bem menor.
É muita carta na mesa.
Não, aí você está sendo incoerente. Não. Porque na hora que você pega o recorte, aí senão, não, aqui era pouco dinheiro. Agora, quando é o Sport, vale tudo, vale 20
já
anos. 20 anos,
então já 20 anos. 20.
Ou seja, não, o 97 do Sport é o mesmo dinheiro de 2012.
Eu
agora quanto é
quase. Eu vou dizendo, eu tô quase pendo do Sport aqui.
Você foi incoerente agora. Você não pode dizer que era com menos volume de dinheiro, não. Veja, Clube dos Três é Clube dos Três.
Você disse que o Sport esmaga desde 97.
É,
não falou?
Não,
porque o Vitória não.
Começou em 97.
Porque o Bahia não esmagou o Vitória.
Porque
o Bahia não esmagou o Vitória.
Eu acho que esmaga desde 2012.
O Vitória virou cotista também, Fred.
Não, durante os 12 anos. Por que nos 12 anos o Vitória ganhou mais títulos?
Porque o volume dele era menor.
Então, em 97...
Então o Sport não esmagou.
Então pronto, eu refaço a frase. Não, o Sport não esmaga o coitado do Sport. Não esmaga de 97, não. O Sport esmaga
desde 2012. Na moral, João.
Esmaga desde 2012.
Agindo assim, a discussão fica... Fica de Twitter, parece brigando com os caras de Twitter. Eu não quero, vou participar dessa forma, não.
2012, esmaga desde 2012.
Toda vez, assinalar com. Sempre uma reaçãozinha dessa, bicho. Falando direito, pô.
Por exemplo, é só
ser
coerente. Desde 2012, ponto. Tá bom, então pronto.
Veja, detalhe. Você não acha que é desde 2012, não.
Eu acho que é desde 97,
não, mas vai. Eu ia colocar 97, porque quando eu acho que o Sport volta pra primeira divisão, eu acho que o dinheiro ali. O Sport, quando tava na segunda, com 25, não tava esmagando, não tava recebendo 25% da cota. Mas eu acho que de 2007, primeiro, ele recebeu. É óbvio, eu falei desde o começo. Ganhar 5 milhões, 10 milhões em 97, 98, era muito dinheiro, muito. Você, óbvio, não é muito hoje, mas era muito na época. Mas o volume agora, o aumento foi exponencial. Não sei nem se é gigantesco. Mas eu colocaria 2007, que é quando o Sport volta a ter cota cheia e já é um novo contrato, porque os contratos são ciclos. Por exemplo, o atual agora tem 3 anos. É 16, 17, 18. O outro foi de 12 a 2015. Aí, se não me engano, o outro foi de 2008. Eu até coloquei isso no blog. A Globo faz 3 anos, 1, 4 anos, outros. São ciclos de contratos. O atual agora se encerra em 2018, que é esse valor, que é a chamada supercota, a segunda era da supercota, porque a primeira era da supercota é a de 2012, que foi de 2012 a 2015. Mas em 2007, a cota era muito grande, que o Sport ganhava... Quanto, meu Deus? 17, 18. E o Náutico, quando jogou, ganhou 10. Aí acho que o Sport sobe para 25 e o Náutico chegou a ter 15, 18. Ah, mas ali, aquele negócio, na hora que o Náutico, que em 2009 os dois foram rebaixados, o Sport manteve a cota principal e o Náutico não manteve. É uma bomba que cai no colo do Náutico. É. Ninguém, meu irmão, isso é ninguém doido. Mas eu estou falando isso tudo agora só para ser justo com o que Fred falou em relação à Bahia. Porque se a gente, na hora que e você até agora não respondeu, eu vou até passar a palavra para você, sobre a questão do Vitória. Se é para tratar os 20 anos do Sport como se a cota de 97 fosse proporcionalmente a cota de 2017, então faça a mesma coisa com o Bahia.
Não, não é
problema. Vitória.
Em 97 marca o início de um esporte passar a ter uma injeção financeira que os outros não têm.
O Bahia também.
Posso terminar de falar?
Pode.
Em 97, o esporte passa a ter injeção que os outros dois não têm. certo? O Bahia também. Continua. O Vitória dentro desse patamar, com o estado com 2 e não com 3, ele diminui. Existe 2, isso já é uma diferença.
Mas é uma característica, é uma característica
própria. Já é uma diferença a favor do daqui, não a favor do de lá.
2-3, certo?
3 é mais difícil se impor, 2 é mais fácil.
Inclusive, para quem tem mais dinheiro é mais fácil se impor com 3.
Não, eu acho mais fácil se impor com um só, contra um adversário só. O Sport tem que dar em uma, que é isso, pode dar um nove e perder do Santa.
Poxa, aí tu vai dizer que no Rio é mais fácil, tem 4.
Todos os portistas, pô.
Sim, pô. Meu irmão, veja só.
Se concorrente, pô.
Se eu tenho dois concorrentes não cotistas, eu prefiro se eu só tenho um. Porque se eu der nele, acabou. Quantos anos no Hexa mesmo o Sport tirou o Náutico e o Santa te fudeu o Sport? Lá na Bahia não tem isso, não. Se ele tivesse tirado o Vitória, acabava.
Pronto. Sport, aí o Sport, o Vitória vem e em 99 passa a ser cotista.
Depois aí, de ter sido vice-campeão brasileiro, okay. Depois de ter sido semifinal de campeonato brasileiro, depois de ter ganhado o campeonato baiano, depois de ter ganhado duas Copas do Nordeste.
Jogou mais Série A que o Bahia, jogou mesmo mais Série A do que o Bahia. E ganhou mais estadual que o Bahia.
Pronto. E aí, igualou. Hoje não existe, é porque... hoje não existe nem essa divisão. Existe o Bahia tem mais...
Hoje não, hoje são iguais.
Hoje são iguais.
O Bahia há bastante pode tempo.
Mais... Desde 99. O Bahia tem mais
desde 99. Não, desde 99 não. Desde, como eu até falei, que o Bahia era uma categoria acima.
E aí, ó,
quando ele é rebaixado.
E aí eu volto para a origem. Eita, e aí eu volto para a origem.
Só fica assim isso.
Pernambuco, mas... não a origem, inclusive a origem desse programa, ainda de todo debate, que é que não existe em outro estado do Brasil a diferença que existe aqui. Não porque, existe.
Por quê?
Por conta...
De novo, porque nunca mudou. Porque o Vitória foi capaz de igualar. Certo? Eu quero que você responda isso. Só você vai responder. Você concorda que em 97 existia em Salvador. Existia em Goiânia. Existia em Curitiba. E existia no Recife. Certo? E Cássio ainda lembrou bem. Em Salvador mais, porque o Bahia ganhava mais do que o Sport ganhava. Nesses 4 lugares, em 2 houve entrada de clubes no grupo dos 13, de um rival, o Atlético Paranaense e o Vitória. Em 2 entrou. Nos outros 2 não entrou. Porém, em 1, o time se desconstruiu, que foi o Goiás.
São Paulo, inclusive.
Que foram os Goiás. Eu quero saber o seguinte. Por que aqui nunca mudou?
Sabe por quê? Por conta da incompetência de Náutico e Santos, eu já falei isso. Agora, então, de novo a gente está olhando para trás.
Não, estou olhando para trás.
Eu quero olhar para frente.
Então me faça o seguinte.
Eu quero olhar para frente.
Eu vou fazer uma pergunta,
Fred. Se continuar do jeito que está hoje... Do jeito que está hoje.
Já disse, vai mudar.
Se continuar do jeito que
está hoje... Você está ignorando.
A gente não sabe como é o contrato.
Você foi o primeiro cara a falar que não era para falar X. Você está dizendo, se continuar hoje... Mas eu já estou antecipando. Não vai, veja.
Independente do que você sabe.
Não, veja.
Quantas vezes...
Veja. O contrato... João, já é diferente.
O contrato do Sport é quantas vezes mais do Náutico?
João?
O contrato do
Náutico cai? João, você falou... Veja, mas porra...
Não sei, Cássio.
A sua frase qual foi? Se continuar hoje, eu só estou dizendo que... Você, a sua frase
pode
foi.
Continuar pior,
inclusive. Não, porra. Você acabou de dizer, se continuar hoje, eu só estou dizendo que não será, eu só estou antecipando, não será, repetindo mais ou menos.
Vai ser melhor ou pior?
Será melhor. Por quê? Porque Santa Cruz e Náutico não tinham contrato. Eles não tinham, você está esquecendo isso, tanto é que eles vão para a Série C e estão na Série C. Eles não tinham contrato. Tu não, porra, tu sabe isso mais que nem. A partir de agora, eles têm contrato.
De quanto?
De 6 anos.
De quanto?
Eles não revelaram.
Nem eles.
Sport.
Mas ninguém sabe.
Ninguém sabe. Pode ser um contrato. Onde o Sport, onde essa abismo que é hoje de Sport recebeu 5-6 vezes mais, pode ser sempre 10. Mas você acha que se houve essa negociação, nesse imbróglio todo, se o Náutico não conseguiu colocar uma cláusula de proteção, detalhe, então eles falam que tem cláusula de proteção. Se o Náutico não conseguiu colocar cláusula de proteção, você está falando, e a partir de agora? Me diga, o que é que mais pode ser feito? Se o Náutico negociou, o Globo não conseguiu.
Se houver... Supondo que pode ser melhor, o cenário pode ficar melhor ou pior, dependendo do que foi feito no contrato. Se foi melhor, se existe uma... É óbvio que vai ser melhor.
São 6 anos, antes não tinha, antes era anual, antes você tinha que renovar 1 ano, agora tem 6.
Eu não defendo igualdade, é óbvio que eu não defendo igualdade, assim como a gente não defende que...
Como de Santo e Náutico pode ser diferente, nem você
defende igualdade.
Podem ser 2 contratos distintos.
Eu não defendo igualdade, eu só defendo um pouco mais de equilíbrio, como se defende a mesma... A pauta que eu trago no local é a mesma pauta nacional. É a mesma coisa.
João, deixa eu só...
Eu só defendo o que se a gente se trate. Que esse assunto seja tocado aqui, como ele é tocado várias vezes por nacionalmente.
Vai fazer, essa pergunta está para ser feita. Essa pergunta vai ser feita.
Mas a gente está fazendo isso.
Um segundo, deixa ele falar, por favor. Cássio, vê só, deixa ele falar, por favor.
Sobre o contrato que não existe, que existe, mas ninguém sabe se vai ser melhor ou pior. A minha pergunta que eu faço para vocês agora é a minha hora de perguntar. É, se...
Você sabe que essa é a última parte do programa, né?
Se,
que vai chegar lá.
Se for mantido esse cenário do jeito que está hoje, como é que você vê o futebol da Bermuda daqui a 20 anos?
Não responda não, Cássio, porque essa é a última parte do programa e a gente vai responder. É a última parte do programa. Até lá tem algumas partes que a gente vai cumprir, porque isso aqui tem organização. Aí eu quero perguntar o seguinte a você, naquilo que a gente estava falando. Quantos por cento do abismo você acredita a cota e quantos a competência e incompetência?
Acho que 60% para o abismo, 40% para competência e incompetência.
Certo. Então, em Salvador e Campinas e Curitiba, a competência conseguiu vencer e aqui não. Ótimo.
60-40.
Certo.
Eu acho que...
Você, aí deixa eu fazer...
você tem uma proteção financeira é muito... Qualquer clube do Brasil queria ter.
Certo.
Certo. 65, 30, assim, eu acho que a questão da proteção financeira ajuda muito para todo mundo, qualquer clube.
Todo mundo concorda com isso. Assim, isso não está se discutindo aqui, porque todo mundo, porque a gente discute que a gente não concorda. É. Isso aí é um consenso.
Foi 70-30.
Tanto é que, assim, 70, acho, eu acho que o
esporte 70, 30, também... Então vamos bater um minuto de aplauso aqui, porque o Vitória fez, porque a Ponte fez, porque e o Vavá é
num cenário diferente do que é o atual, o do Vitória. Diferente. Hoje
você mudou de
ideia. Hoje, eu falei o seguinte, que começou em 97 e vem se ampliando desde então. Principalmente discurso desde sempre. Iniciou em 97 e foi se ampliando desde então. O que Vitória fez, é óbvio que é digno da pausa, é óbvio que Vitória teve muita competência.
A competência é óbvio, desigualdade.
Dentro de um cenário que não é o atual, Fred.
Certo.
Mas... A gente tá discutindo, eu volto a dizer, a gente discutiu muito passado nesse programa, eu tô discutindo o presente. Dentro do presente.
Se tu não tá discutindo, João. Tu não tá discutindo nada, João. Tu tá bradando.
Não, o Silvio Santa Cruz.
Tu tá bradando. É desigual, é desigual. Todo mundo sabe que é desigual. Tu tá fazendo assim, sabe como é teu discurso?
Silvio Santa Cruz.
É desigual, é desigual, é desigual, é desigual, é desigual.
É porque não é,
porra. Acho que o outro ponto. Quem tem que acabar seu programa depois da tua argumentação inicial?
É outro ponto. Eu acho que o João tá querendo dizer o seguinte. Hoje, com a diferença que existe de hoje...
Não tem como buscar.
Exatamente.
Não tem como. Como
o Vitória em 97 foi possível e hoje...
Porque a diferença...
Pode ser um fato, certo?
Pode ser.
Não estamos discutindo aqui
buscar,
como se chegou a isso.
Buscar o quê?
Não estamos discutindo.
Não. Veja. Reverter. Não, porque o buscar é muito relativo. Aí eu não, esse negócio que você está respeitando a pauta, mas tem que entrar no campeonato nacional.
A pergunta, inclusive, agora era essa. Se é certo analisar...
Então, ótimo.
As diferenças, usar os parâmetros estaduais. Para mim é um grande erro.
Pronto, ótimo. Porque se fosse buscar, o Santa Cruz conseguiu buscar. O Santa Cruz ganhou 5 e 6. Mas está mais do que claro de que, no âmbito nacional, que hoje é o que interessa, por causa do que a gente já falou 200 vezes, que é quando as cotas turbinam, que é na época dos pontos corridos, quando o brasileiro vira 8 meses de campeonato. Quando o Campeonato Brasileiro vira 8 meses de campeonato, vira um campeonato, porque antigamente era, além de ser mais curto, e no final tinha o... Apesar, eu gostava bastante de ter as quartas de final, mas 16 times não jogavam, sei lá, quantos times... Todos eliminados não jogavam e só 8 terminavam de jogar a competição. Hoje todo mundo joga a mesma quantidade, tem campeonato, tem pay-per-view, coisa que era... Antigamente pay-per-view, o cara nem lembra. Pay-per-view não era todos os jogos, não. Alguns jogos, tipo, alguns jogos passam na televisão e outros tem no pay-per-view, você vai ver a grade. Hoje não, todos os mesmos... Se você torcer pro Ibis, se você torcer pro Ibis, o Ibis chegar na Série A, os
na B também.
38 jogos, tanto na B quanto na A, vão passar na televisão. Isso é determinante. Os 5 títulos do Santa, eles vão nesse buscar. O Santa buscou no âmbito local. Só que o âmbito local é insuficiente.
Mas aí a gente fala do tamanho de clube.
Não, né? Mas eu estou dizendo isso para dizer a briga nacional. O Santa, portanto, tem conquistado 5. A Copa do Nordeste colocou o Santa, deu um passo à frente, mas aí deu 2 atrás com essa queda. Os 5 pernambucanos. Crescem o Santa, primeiro, diminuir essa margem toda que o Sport construiu, potencializado também pelo Clube dos 13. Eu boto também porque não pode ser só isso, mas também pelo Clube dos 13, determinante pelo Clube dos 13. Mas esses 5 títulos do Santa Cruz não influenciaram nada. Se o Santa, em vez de 5 pernambucanos, esse mesmo 5 anos, foi 11, 12, 13, 15, 16, tivesse 5 anos de Série A,
já ganhava mais 30, já tinha proteção.
O Santa Cruz era outro clube. Primeiro, nesses 5 anos teria ganho, vamos supor que fosse 20 cada um.
Não, quer que eu diga aqui? É, no começo do ano, o Cássio fez um post comparando com o Flamengo, o Sport, o Náutico e Santa Cruz. O Náutico, de 2006 a 2017, tem aí por base 71 milhões de orçamento. E Santa Cruz, por conta das quedas.
Só de cota televisão, tá
só de cota TV, 38 milhões.
Pronto.
Bota qual aí. Qual o clube do Nome Cortista que conseguiu fazer há 5 anos? Tira na Chapecoense.
Figueirense. Passou 7, meu amigo.
5 anos seguidos?
7.
De que ano?
Não, no começo dos pontos corridos, ele aproveitou até porque...
Mas foi de 2003 pra cá.
Sim.
E no período da Supercopa, qual?
Aí também são poucos times jogados.
Nem o Sport, pô. O Sport
tá contando 5.
5 do Sport é recorde.
Sim, mas qual... imagina quem não é cotista, cara.
Não, porque assim... Não, é muito diferente, não.
Quando se fala que você tá acostumado a ter 5 anos na Série A, teria... Óbvio que teria, mas é muito difícil.
Mas Cássio falou caiu e voltava. Cássio falou não foi 5 seguidos, não.
Não, no mesmo 5 anos, tipo 3 aqui, porque o senhor foi
1, 2, fazer o que o Figueirense faz. Cai e volta, cai e volta.
Ou o Avaí.
Não mudou de patamar o Figueirense. Mas
em cota não. Eu tava na metade.
Sim, vai.
Eu só queria dizer, que eu tô chegando no ponto de ser o Nacional. Sabe? Na hora que você começar a falar Nacional, você vai concordar comigo, porque eu só bato nessa tecla. Tanto é que o Sport perdeu esses 5 campeonatos. O Sport perdeu esses 5 campeonatos, mas disputou 12, caiu. E depois, de 14 para cá, entrou. Esse Sport agora que você está falando, que está nesse grande abismo, não é porque deu pernambucano de ninguém, não. É porque ficou na primeira divisão. Isso é, hoje, para qualquer clube, a diferença que faz. Então, porque...
Qual gol tu comemora-se mais? André Corinthians ou Everton Felipe contra Salgueiro?
Não, só para terminar. A linha de raciocínio qual é? Por que eu estou dizendo esse ponto? Porque a briga não é regional com ninguém. Quando você fala que no cenário regional é óbvio que Sport tá mal do que Santo Náutico, que eu já entendi 200 vezes, João. Eu concordo. Ninguém é burro, não. As pessoas entendem, mas eu só tô dizendo assim, que eu entendi isso. Eu queria terminar o raciocínio, senão eu não vou conseguir. Aliás, ninguém tá conseguindo hoje. Você também, Fred também, para ser bem justo com todo mundo. Os 5 estaduais, o que o Sport cresceu com a primeira divisão, vale com qualquer clube. Se você ficar no Campeonato Brasileiro, significa que você está brigando com outros clubes do Campeonato Brasileiro. Você não está brigando. A diferença interna entre Sport e Náutico Santa Cruz é óbvio que está grande e é preocupante, como você está falando. Porém, para o Sport, do lado do Sport, a briga do Sport não é essa.
Não faz a menor diferença.
A briga, isso que você não, ou você não entende, ou você não quer entender. A briga do Sport não é essa. Quando você fala que Santa e Náutico estão perdendo torcedores para o Sport, o Sport está perdendo torcedores para Corinthians e Flamengo no interior. E Santa e Náutico, obviamente, também. Tanto é que, de vez em quando, algumas pesquisas até colocam, uma já colocou o Corinthians na frente do Náutico e outra já colocou o Flamengo na frente do Náutico. Mas o Náutico fica em terceiro, fica meio nessa mistura com o Santa segundo e o Sport primeiro. Essa briga, ou seja, o Sport também faz parte dessa briga. A briga de mercado é local com todo mundo. O Sport briga com torcida com o Flamengo, com o Corinthians. E quando disputa o Campeonato Brasileiro, disputa com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo. E isso é o que vale, porque se ele fracassar nisso, aí você vai falando para a segunda divisão, ele vai no primeiro ano, tem a cota primeira. Mas como você falou, mas vai perder a caixa, o patrocínio da caixa diminui, o quadro de sócios diminui, outros patrocínios periféricos diminuem. A primeira divisão, esqueça o regional, não interessa, o abismo, esse abismo. O
estadual, né?
O estadual. É quando eu falo regional.
Sim, local, mas é bom sempre que vai estadual.
Porque a gente tem Copa do Nordeste, né? Porque regional, pra não conferir, ok. O regional, inclusive, já é importantíssimo.
Exatamente, mas eu pedi pra mudar.
O local do estadual, ele vale durante 3 meses. Três meses? Porque esse ano o Sport e Náutico e Santa Cruz não disputaram a mesma divisão, ano que vem não vão disputar a mesma divisão. Eles só chocam, eles só disputam alguma coisa, pelo menos nesses últimos anos. No Pernambucano, no Campeonato Brasileiro, a briga de Santa Cruz e Náutico foi contra 16 clubes que recebiam menos do que eles, ou no mesmo patamar. Porque até a cota, como o Santa, curiosamente, em 2017, a cota da Série B mudou, foi calculada a partir do Brasileiro do ano que vem, então dos não cotistas, a maior cota foi a do Santa, não, foi a segunda maior, na maior foi a do Santa Cruz.
Não, foi Figueirense.
Foi Figueirense e a do. E a, não, a América foi pior, terceira. É. E a do Santa Cruz foi a segunda maior. Foi. Porque Goiás e Inter são cotistas, justamente esse mesmo benefício que o Sport.
O Santa foi o terceiro, o Náutico quinto.
Exatamente. E nesse campeonato eles fracassaram. Isso não interessa se tem um abismo. Meu irmão, não, é a opinião. Nesse campeonato não interessa.
Eu concordo com você. De novo, pela, sei lá, décima vez que eu vou falar aqui. Eu não passo a mão na mão da cabeça de Santa e Náutico, não. Eles fizeram muita merda. Inclusive no rebaixamento da Série C, concordo, tem nada a ver com o abismo, porque o dentro do campeonato que ele tinha, que ele estava disputando, e já sendo coerente comigo mesmo, se eu estou falando tanto de cota, eles tinham uma cota maior.
E são maiores.
E aí eles caíram por incompetência pura.
Não, muito maior, um pouco maior.
Pura dos dois. Agora, o que eu falo é o seguinte, para tentar equiparar, se o Sport, que tem uma cota, é difícil para o Sport ficar na Série A. Ele está mantendo assim, tá há 5 anos. Há 2 anos brigando contra o rebaixamento da última rodada. Se para o Sport é difícil, imagina para os clubes.
É muito mais difícil.
E eu não estou falando para Náutico e Santa, não. Estou falando para todos os não cotistas.
Sim, é só a sua estatística
quanto,
já resolve.
O quanto é difícil. Porque, e aí, para você aumentar, se a tese...
Graças a Deus, saímos de Pernambuco.
Se a tese...
É isso que eu defendo. É difícil, não só para Sentinel, que é difícil para muito mais
tese
gente.
Se a tese de aumentar, brigar por uma cota, é passar 3, 4 anos na Série A, sem ser rebaixado, sendo não contexto, meu amigo, é muito complicado.
Mas é complicado. Mas não só para... Mas não só para Sentinel.
Eu sei, mas até aí, a questão... do esporte ser contra, protege o esporte também. Porque, por mais que contra o Náutico e Santa subam, essa diferença diminua, ela continua existindo.
Mas é o ponto que o Cássio falou.
Não interessa essa diferença do esporte.
Deixa eu falar, deixa eu...
Hoje, aí é a minha opinião. Claro, a gente discorda naturalmente, mas hoje, essa diferença para o esporte não interessa, porque nesse mercado, o esporte é só um. É uma peça.
Deixa eu fazer aqui o que eu acho que é o que os dois estão discutindo. A gente cresceu, o João falou o seguinte,
o estadual durava 7 meses,
deixa eu falar também um pouquinho, Cássio. A rivalidade, ela foi forjada, nossa cultura, nós temos 30, 40 anos, nossa cultura foi forjada na rivalidade estadual. Nossos pais, muito mais. A imprensa, durante, a imprensa que a gente ouviu, que a gente consumiu e que a gente faz, trabalhou por essa rivalidade. Quando a gente era mais novo, os campeonatos duravam 6 meses. Os campeonatos pernambucanos eram mais importantes do que não cair. O cara que fosse campeão pernambucano, o cara podia cair, que a comemoração do campeonato pernambucano era muito importante. Então, os jornais, a nossa cultura, eu, João, Cássio, Rafael, Lucas, foi forjada dessa forma. O que importa é a rivalidade local. É secar, é torcer. A gente ainda traz muito isso, muito. Porém, a gente cresceu também com um discurso que a gente via na televisão, que a gente lia nas revistas, que a gente ouvia em algumas rádios aqui. Qual era o discurso? É fundamental nacionalizar o futebol brasileiro. É fundamental diminuir os estaduais. É fundamental que o Campeonato Brasileiro dure o ano todo. A gente quem defende acabar com os estaduais.
Eu.
Muita gente bate nessa tecla. Isso significa o quê? Cultura muda, João. Se isso... Hoje, a gente já... Quantos anos a gente está no Brasileiro de 8 meses, Cássio? Só...
De 7, 8, é pronto. Né? Sim, mas desde 2003, né?
Pronto. Então a gente...
Nem parece já, mas já são...
A gente está no Brasileiro de 8 meses há...
15 temporadas.
15 temporadas. As coisas mudam. O adolescente de hoje, de fato, não considera o Náutico e o Santa seus maiores rivais. Porque ele não viveu...
Não,
grandes batalhas. Não, ainda são seus maiores rivais. Mas já não é o que ele aprendeu, já não é o que ele viu, é o que ele ouviu, porque ainda tem influência.
Mas talvez não seja o que mais importa.
Exatamente. Um jovem do esporte de 16 anos, de 15 anos, tem mais história para contar de jogos que marcaram a vida dele contra o Palmeiras, contra o Corinthians, do que contra o Náutico. Isso é fruto de um processo de nacionalização do futebol brasileiro. E esse processo só está começando. Daqui a 30 anos, quando a gente já não tiver mais em voga, e quando os nossos filhos tiverem com os filhos dele, talvez, se não mudar, se não houver uma revolução e voltar a ter rivalidade estadual, o campeonato estadual voltar a ter 4 meses, a ser muito importante, talvez tudo isso mude. Porque a imprensa, que a nossa imprensa forjava a rivalidade estadual, a imprensa hoje já não forja mais a rivalidade estadual. A imprensa brasileira quer transformar de todo jeito o Corinthians e Flamengo na maior rivalidade do país.
Rivalidade que não existe.
Que não existe, mas há um trabalho para que se crie. A rivalidade do Sport e Bahia aumenta exponencialmente. Os dois clubes, a gente viu isso na final do Nordestão, trabalham para que essa rivalidade cresça. Porque o Sport enxerga no Bahia um time capaz de ser um rival dele que lhe dê retorno, e o Bahia vice-versa. Sport e Bahia brigaram por número de seguidores no YouTube. Lembra?
Eu acho que isso não tem a ver, justamente, tudo isso não tem a ver com cota, não.
Mas o problema é que isso foi pensado, isso é mais do que cota. A cota existiu para sustentar isso. O que se defendeu, a nacionalização do futebol brasileiro, ela criou um campeonato de 8 meses. Tudo tem que ser planejado para o campeonato brasileiro de 8 meses. Aqui, Santa Cruz e Náutico se fodem, Sport também se fode muitas vezes, os três se fodem aqui, porque aqui a rivalidade ainda é forte, ainda tem umas marcas, e a turma ainda dá valor
à estadual. E o Náutico gastar um milhão no estadual.
Isso é um suicídio. O Náutico caiu porque gastou esse 1 milhão. A grosso modo, um dos motivos foi esse, porque não pensou para subir, pensou para ganhar o estadual. Quando a rivalidade mudou completamente. E aí...
Mas aí você escolheu... Aí tem uns times escolhidos, né?
Que a gente, pra se manter. Que o programa foi esse. O programa a gente discutiu...
E você, apesar de você ter reclamado do passado, mas a gente falou do passado para explicar isso.
Para explicar por que chegou nisso. E aí é o seguinte... Logo daqui a pouco a gente vai tentar discutir. Eu não sei como mudar. Eu estou até dando spoiler. Eu não tenho a menor ideia como mudar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso está em curso. Isso está em curso no mundo inteiro. O Atlético de Madrid...
Está na Espanha.
É. O Atlético de Madrid... O Real Madrid... O torcedor mais jovem do Real Madrid não olha para o Atlético de Madrid e diz: esse é meu rival.
Mas nunca foi lá. Assim, lá sempre foi Barcelona e Real Madrid.
Por quê? Porque lá sempre foi nacionalizado o campeonato. Aqui o campeonato está nacionalizado com 8 meses... Há 15 anos, é muito novo pra gente. Fred, mas... Então assim, João, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo o que você falou, quando eu falo que eu concordo 70% com você, é porque ninguém é doido aqui de achar que não foram as cotas que tornaram o esporte um gigante perto de Santa e Náutico. Em 2018, o esporte é um gigante contra Santa Náutico. O esporte não é rival do Santa Náutico.
No momento que você fala, o esporte vai ter 100 milhões, o Santa tem uma projeção de 15.
É. Pelo amor de Deus, então, assim, 120, pô, as cotas criaram isso, eu concordo com você. Eu concordo, o abismo é grande, eu concordo. A margem de proteção é foda. Pra mim é o que mais define. É o esporte cair e não afundar. Isso é o que mais define, porque na Série A todo mundo aguenta.
Com e todo, 25, e 30, todo mundo tem seu valor. É. O esporte ganha 35, outro ganha 100, outro ganha 170. A bronca é você não estar tá na primeira divisão e você continuar sendo tratado
então,
da mesma
forma. Um dos pontos que eu questiono, além daquele da data, né? O que eu realmente sou contra você é a data, que eu acho que 88 é fundamental, já voltou. A questão do mérito. Porque para mim é 50-50. Você falou 70-30, para mim é 50-50. Sem o mérito, se Goiás e Portuguesa, Guarani e Portuguesa acabaram. Portuguesa acabou o clube. Porque não dá para sustentar só com cota, a prova é essa. E para mim outro ponto é esse. É que, feliz ou infelizmente...
São clubes bem menores do que Guarani e Portuguesa, do que Espanha.
Mas ganharam o mesmo dinheiro.
Ganhava a mesma coisa.
Ganharam o mesmo dinheiro. Assim, por isso que eu falo, não é só cota. Porque se você fala 70%, 70% mesmo sendo menor, o cara se manteria.
E aí
porque...
talvez aí o erro de Guarani e Portuguesa foi o mesmo...
De Santa e Náutico tentar se equiparar com...
O Sport.
Com Palmeiras. Aqui com o Sport, os caras lá tentaram... Em vez de dizer assim, ó... Não vamos ser campeão paulista, não, vamos...
Porque é tipo assim...
Então, ok. Então Náutico e Sport, Náutico e Santa se resume ao quê?
Hoje, sim.
Se resume ao quê? Pra sempre, né?
Não. Pra sempre não, hoje.
Eles vão continuar.
Eles não podem olhar pro esporte. Hoje, se eles olharem pro esporte, dizer, meu rival tá gigante.
Lógico que não.
Hoje não pode olhar muito tempo. Mas é pra rivalidade regional, podem sim. Tanto é que o Santa Cruz ganhou o campeonato. Sim,
mas é o campeonato.
Não, tô respondendo bem calmo, inclusive. Você tá falando como é que vai ser a partir agora? A partir agora, pra rivalidade regional, a disputa pelo título estadual continua aberta. O Santa Cruz continua. Inclusive, a fórmula do campeonato é uma semifinal.
Spoiler,
uma semifinal de um jogo mostra que.
Spoiler, enfim, mas... se o esporte perder. Até porque você vai
ter uma vergonha.
Vai ser uma vergonha.
Como foi todos esses
absurdo. Anos?
Não vai, veja, é, absurdo. Veja, de 2011 pra cá, todos os anos que o esporte perdeu.
Mas se no final do ano ele ficar e o Santa não subir, não valeu mesmo. Não mudou nada.
Como, de 2011 pra cá, mesmo o Santa ter montado em alguns anos times melhores que o esporte no estadual, mas. Por causa da receita, todos os anos que o Sport perdeu o estadual foram
vergonhosos. Em todos os estaduais.
Mas
não importa
se campeão estadual. Mas nesse cenário, no cenário estadual, o título continua aberto. Mas, só reforçando, isso aí é só estadual, dura 2 ou 3 meses.
E pronto.
Depois, quando você reclamar da cota, do esporte, o abismo, o Náutico está com um abismo para o Bahia, para o esporte, para o Vitória... Pro Atlético Paranaense, pro Coritiba, pra todos
eles. E
esses.
Vão ser adversários
não iguais é, ao esporte. Não é só o esporte, não. Porque o que importa, os 8 meses, de 12 meses, dos 8 meses, o esporte é um. Porque onde você está dizendo que Santa Cruz e Náutico nunca mais vão ser, talvez nunca mais sejam nesse modelo, mas não é por causa do esporte, não. É por causa de outros 18, 17 mas times, são 18.
Competem durante, mas competem, cacete. Não é só competir o estadual, não. Competir de todo o resto. Competir de mercado interno, de torcida, de tudo. Eles estão na mesma cidade.
Não tem mais.
Eles estão na mesma cidade, não estão?
Estão.
Estão na mesma cidade. Mas... Então, tudo ele. Tudo ele assim, eles deixam de competir em tudo.
Mas assim, mas em tudo. Mas é o que eu estou dizendo. Escolher.
Isso,
escolher o parâmetro.
E tudo isso. E todo, no momento que Náutico e Santa. Inclusive, como tu falar do negócio de o que fazer, eu tenho a teoria de Náutico e Santa. Justamente porque eu acho que ele não compete mais em nada. Assim, eles não estão mais. pela injeção financeira do Sport, por tudo isso que eu já falo aqui mil vezes, de injeção financeira do Sport do 97 para cá, em menor ou maior grau, o Sport vem, tem uma realidade diferente, turbinado por um dinheiro que os outros dois não podem ter, o Sport passa a ter...
Ou não podiam ter, porque a gente não está considerando o próximo.
É, não, assim, e por conta disso, faz mais, é mais fácil fazer times melhores, mais fácil conquistar resultados, aumenta a torcida, e dentro do mercado interno, ele passa o rodo, certo? Então, assim, e esse, por mais que nacionalmente a disputa, eles vão ser inferiores a Atlético Paranaense, todos os times que estão na mesma caixa do Sport, que hoje é 35 milhões, no mercado local, eles vão ser sempre esmagados. Então, assim, é como se você, se pudesse, e aí, se pudesse, ou seja, faz, divide o estado. O Sport faz, joga sozinho, deixa o Náutico Santa. Eu acho que o Náutico Santa tivesse jogado sozinho entre eles, seria melhor para os dois.
Mas vê só, João, mas eu vou dizer um ponto.
Se, Náutico Sport fizesse um estado novo, Pernambuco Norte, Pernambuco do Sul, oficializando. E Náutico Santa.
Nunca deu certo.
Só um fosse de um clube, eu acho que seria melhor para os dois.
Na Paraíba não deu certo.
São um clube bem menores. É.
Sim, mas se diminuísse, seria um
clube. Seria melhor. É, o Ceará.
É, mas aí.
Conseguiu administrações.
Talvez. Aí a gente. Aí você está começando aí pro ângulo que é para ser. Que é onde eu acho que mora o problema.
É olhar um pro outro.
É olhar um pro outro. Vou dar aqui um exemplo e já vou entrar na comparação que você não gosta, que é a comparação. Assim, não pode chorar a comparação nacional com a comparação local. Sport e Botafogo, que para mim, de toda a casta de divisão lá do bolo, dos contratos e tal, é sempre o time que está...
Esquece o Sport, o Botafogo é a mesma coisa que o Grêmio.
Pronto, exatamente. Quem reclama do Botafogo, o Sport reclama assim. É como é que o Grêmio, esse time que acabou de ser campeão da Libertadores, de novo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, eles ganham o mesmo dinheiro do Botafogo. Eu acho que o Botafogo é o único time que está realmente errado, porque eu acho que o Botafogo deveria estar ou na casta...
35 milhões.
Ou um pouquinho acima. Pode ser 40, 42, ele não pode ser 60, porque ele não faz parte desse grupo, então. Okay. Porque eu acho, detalhe, torcida, nada disso o coloca lá.
Eu concordo.
Ok, mas não é isso que eu vou falar, não. Isso é só um ponto. O Botafogo tem a maior dívida do futebol brasileiro. Por quê? Porque ele nunca aceitou a cota dele. Ele olhava pro Flamengo, olhava pro Fluminense com a Unimed e queria ter um time igual deles. Aí os 60 milhões que você considera que qualquer time se ajeita quebraram o Botafogo. O Botafogo...
Era 800 milhões.
É, se tornou a maior dívida do futebol brasileiro porque supervalorizou a rivalidade regional.
Tá vivo, né?
Tá vivo.
Eu queria estar morto.
Como o Santa Cruz e Náutico também.
Não.
Veja só, o Botafogo é muito maior que o Santa Cruz e Náutico. Sim, mas enfim, óbvio. Tá vivo.
Tá vivo. Eu queria estar morto.
Foi pra segunda divisão, tem uma dívida gigantesca. Tá vivo. Esse ano, para mim, está num momento bom, porque encaixou um grande trabalho. Mas a realidade do futebol brasileiro está viva. A gente está discutindo aqui não só resultados, concorda?
Sim.
Qual time hoje consegue montar uma folha mais cara? Sport ou Botafogo? O elenco do Botafogo vale metade do elenco do Sport em salário. Botafogo não pode pagar o que o Sport pagou de 4 milhões e meio
da folha. Que ele fez.
Por conta da dívida. Então, assim, ele está pagando, porque o Sport, o Bahia... O Atlético Paranaense, eles não tentam, em momento algum, trazer esse DOF, certo? E tomar no cu como o Botafogo tomou. Tá entendendo? Gastar uma fortuna e ter um buraco. E aí é que eu acho que, infelizmente, para a nossa história, para a nossa cultura, mas é a realidade que está inserida, a única forma de sair disso é dizer assim, ó, não, meu irmão, esquece o esporte. A gente só vai enfrentar o esporte 2 meses. Assim, nem na Copa do Nordeste mais o esporte está. A gente vai enfrentar o Sport 2 meses. Então, assim, foda-se se eu vou ganhar, se eu vou perder na semifinal, como o Náutico perdeu de forma duríssima. Eu vou botar meu time. Se eu for goleado, fui. Não me importa. A torcida
e não pode não vai ser, porque eu fui goleado assim.
E sabe qual é o problema, Fred? Desse tempo todinho, desde 97, é chegar um dirigente e dizer assim, meu irmão, rapidinho, o Sport está ganhando mais dinheiro do que eu. É, nesse posto de casa, tenho que fazer uma comparação aqui, que é, pra mim é um exemplo clássico disso, e a gente já sabe de qual é salteado, que é o quê? 2006. O Sport na Série B tinha 5 milhões e meio, só que na Série A tinha 3,4 milhões. Veja só, estou falando de 2006, há 11 anos atrás. Tem que ter um dirigente fazer. Vem um rapidinho, veja só. O Sport está abaixo da gente, está ganhando mais. Dá para chegar para a torcida velha, veja só. A conta é essa. A conta dos caras é assim. Vocês querem competir mesmo? Não. Aí tem que se mirar em quê? O que é que o Vitória fez quando o Bahia estava lascado? Bahia na frente. Se estruturou. Não fez grande campanha não, meu amigo. Foi segundo colocado em 93. E até entrar o Clube dos 13, que foi em 99, foi que o Vitória deu salto. Por quê? Aliou a cota com boa administração.
Com base. O Vitória vendeu uma porrada de jogador.
Foi vendeu jogador pra cacete.
Não tirou.
Justamente.
Então, assim.
Então, tá com o Bahia agora, desde que o Marcelo entrou, o que é que ele tá preocupado? Pagar a dívida e investir em infraestrutura. Botou uma foto no Instagram dele do Fazendo Anísio, que eu fiquei, meu amigo, é coisa de cinema, pô.
E é pro Náutico e pro Santa olhar hoje e pro Ceará. Talvez, eu concordo, João, com a visão sua, que é o seguinte: se o Sport fosse um time de Fortaleza, o Ceará talvez não tivesse a receita que tem.
Não teria.
Talvez o Ceará não tivesse a receita que tem. Porém,
ele seria dentro do Ceará, entre aspas, o predador do
mercado.
Não,
mas você considera isso. Porém, também, esse é um ângulo que tem um percentual. Mas você tem que aceitar o outro ângulo também, que o Ceará, por não ter o Sport lá, não faz loucura. O Ceará, por não ter o Sport lá, não bota uma folha de 1 milhão para jogar o primeiro e não pagar uma folha. E terminar devendo 5-6 meses. Então, assim... Esqueça.
Porque existe a cobrança, Fred. Vai como fala assim.
Mas essa cobrança tem que parar de existir.
Não assim, tem que parar de existir, mas é uma coisa que vai mudar forçadamente com o tempo. Porque torcida cobra, imprensa cobra. E uma das coisas que eu mais
coloquei... Eu não achei a imprensa cobra, não. Eu achei a imprensa que cobra é a imprensa muito. Defasada. A gente aqui não cobra.
Mas a imprensa. Mas a imprensa.
É difícil.
A imprensa que.
Em 2011, o Diário de Pernambuco disse que o Santa Cruz era
coadjuvante.
Não, em 2011.
Sim, a gente gravou o telecast do Santa Cruz aqui, dizendo qual era a coisa mais importante sobre a eleição do Tininho, sobre qual era o aspecto mais importante. E eu falei aqui, ser quarto lugar na Série C e quarto lugar
no Salão, tá ganhando. A imprensa que cobra, João, tá errado.
A imprensa que cobra. Existe uma cobrança.
Uma imprensa ultrapassada que atrapalha.
Uma das coisas que eu também tuitei aqui, que é o seguinte, que eu acho foda. Por tudo isso por toda essa tese que eu levanto aqui, que há uma injustiça dentro do Estado, que há uma distorção, que há um apartheid que eu coloquei, por tudo isso, eu acho injusto também, eu acho você fazer cobrar de mesmo patamar.
Você cobra?
Não.
Você não cobra? Eu também não cobro. Quem é que cobra? Vamos dar nome aos bois. Cobra a galera que
a torcida cobra.
Vamos falar da imprensa. Vê só, a torcida cobra e não faz...
O Santa Cruz...
A torcida cobra e abandona.
Um dos motivos que não sei se foi um dos motivos, principal maior, a demissão de Eutrópia, foi o quê?
Eliminação da Copa do Nordeste.
Por causa do Sport.
Não é por causa do Sport, não. Porque o Santa Cruz teve a faca e o queijo na mão, tava perdendo de 1-0 até 34 segundo tempo, perdeu um gol inacreditável debaixo da barra. E
repetiu o Salgueiro, que foi a mesma coisa.
Mas o Salgueiro foi antes.
Não, mas a repetição irritou.
Mas o fato de ter sido em cima do Sport, o fato de ser em cima do Sport turbinou a cobrança. Pelo menos por parte...
Turbinou. Mas
porque existe uma rivalidade centenária aqui. E é difícil de uma hora para outra você fechar
os olhos. Não é de uma hora para outra. É isso que a gente está tentando bater. Se você mesmo está falando de 20 anos, tem que entender que não é de uma hora para outra. Uma hora tem que aceitar. Talvez se o Santa não tivesse ganho 5 estaduais, porque é o que eu estou dizendo, a mesma imprensa que hoje cobra, em 2001, chamou o Santa de coadjuvante. O Diário de Pernambuco, 2011. No guia do campeonato pernambucano, chamou o Santa de coadjuvante. Ou seja, essa imprensa já não estava cobrando tanto.
Certo, se você fizer um guia do campeonato pernambucano que vale um galeto, como é diferente, só tem um candidato a título, o resto todos são coadjuvantes.
São.
Todos os outros.
Essa é e, por exemplo, se a rádio que você está dizendo... se a rádio disser que não é isso...
Rádio, torcida, se você chegar... eu já falei várias vezes, Náutico e esse Santa Cruz também, não pode entrar no Campeonato Pernambucano para ser título, não. O Campeonato Pernambucano tem que ser preparatório.
Nem o Sport pode, imagina o Náutico.
Não, o Sport é obrigação.
Mas para que ser campeão pernambucano?
Para que não? Mas vai jogar para perder? Então, vai ter que disputar?
Não devia. Não devia. O Sport devia ter ficado na Copa do Nordeste e ter jogado Pernambucano do início ao fim com os juniores.
Concordo.
Como o Atlético Paranaense faz.
E como o Arnaldo prometeu.
E agora não tem mais vaga na Copa do Nordeste. Porque era o que prendia. Agora, se o Sport quiser voltar a jogar, tá pelo
ranking pra sempre. Mas Fred, isso aí é um ponto que todo mundo concorda. Certo? Mas o Sport só vai ter isso pra jogar. Então assim, o Sport vai ter que jogar e vai ter que ser campeão.
Se não for, é um vexame. Como é desde 2011.
É um vexame, mas é um vexame por ser vexame, porque não muda a vida dele
pra nada.
É. Campeonato estadual serve pra duas coisas, João: iludir quem ganha e foder planejamento de quem perde.
A gente tá sendo campeonato pra estadual, é importante. A gente tá aqui conversando às vezes, porque eu tô dizendo, às vezes a poesia é maior que a verdade. Não teve um grande público.
Por isso que eu já falei, o maior foi 20 mil pessoas, Sport Salgueiro.
Exatamente. 5 mil. Que
3 mil, Sport Final 3 mil.
Não vamos distorcer aqui, ninguém que valoriza o campeonato
brasileiro. Não, mas então que rivalidade é essa?
A gente tá falando da rivalidade que existe dentro do Estado, pô.
Que existe.
E a rivalidade que existe de todos os lados e que existe quando. Náutico e Santa Cruz, que agora foi rebaixado para a Série C, que te, os torcedores do Sport fizeram...
Esperaram, né?
Esperaram.
A turma estava quietinha.
Não, eu ia falar. Se, quando o Sport... esperaram.
Esperaram.
Santa Cruz e Náutico foram rebaixados.
Entrou ativo mesmo.
O Sport não foi. O torcedor do Sport greou. Fizeram erros. E isso...
Mas está diminuindo. Está diminuindo.
Mas é diminuindo. Uma coisa que é inerente. O torcedor do Náutico, que Santa Cruz é o Sport, isso vai acontecer.
Eu estava vendo, João, um debate na ESPN que porque eu jamais veria... Há 10 anos atrás, há 10 anos, há 15 anos. O debate que se colocou no Twitter. Estava, foi o debate da ESPN de segunda-feira, no programa da tarde, Bate Bola. O debate era a ironia do Flamengo de ter três rivais dele dependendo dele.
Eu coloquei isso no meu Twitter.
Vasco, Atlético virou pauta da ESPN, já que ele Nicola levou para lá. Atlético Mineiro, Vasco e Sport.
É, assim, o título, só explicando, se o Flamengo for campeão da Copa Sul-Americana em 2017,
cada um deles ganha
o Vasco da como abre G9, só que muda muita coisa. O Vasco mudaria da pré-Libertadores para a fase de grupos, o Atlético Mineiro sairia da Sul-Americana para pré-Libertadores e o Sport do Limbo para a Sula.
Aí tirando o Vasco, são novas chegadas. É um é 87, outro é um Libertadores. Mas assim, como esses times jogam todo ano entre si, mais do que.
E que existe um patamar de uma festa financeira menor.
Muito... Do Flamengo pro Sport, não.
Não. Do Flamengo pro Vasco.
Pro Vasco, sim. Mas eu tô dizendo assim. Mas os caras até separaram. Eu concordei muito com o debate deles. Ele falou assim, ó. Nessa situação é o seguinte. O do Sport e do Atlético vai torcer pro Flamengo. Aí mesmo o Bertossi foi perfeito. Ele falou assim. Não vai ligar a televisão e gol do Flamengo, não. Vai ver o jogo. Se der Flamengo, vai achar bom. O do Vasco, não. O do Vasco ir pra pré... O Flamengo não ser campeão da Sul-Americana, a rivalidade próxima ainda pesa mais. Os outros dois, não. Mas é o que eu estou dizendo, João. É aquilo que eu falei antes. O fato de Sport e Flamengo jogarem todo ano ter esse negócio, vai mantendo o que era uma besteira, aí vai lá, vai jogar no Rio. Então, as novas rivalidades estão em curso.
Mas só para alguns, é isso que eu estou falando. Assim, existe uma elitização do futebol nacional como um todo, que inclui o estado de Pernambuco, onde dentro do estado existe uma realização.
Existe. Aí você quer...
que essa realização só abarca um clube e os outros e vocês, dois, que existem torcidas grandes, números
grandes, sim. Então, que precisam ser mais participativas, que largaram. Deixa eu fazer uma pergunta para cá.
Existe essa elitização nacional, fruto das cotas, e que essa elitização atinge o estado de Pernambuco, e abarca um clube só, por conta das cotas, e por conta disso...
E por conta das cotas, e aquilo que a gente falou, vamos também ser, a gente teve o programa todo, e reconheceu, por conta das cotas, e do mérito do esporte, que não foi uma portuguesa, que não, e do demérito do Santos e do Náutico, que em momento nenhum se permitiram quebrar isso daí.
É, e aí a gente dividiu, e você achou 50-50, 50-30. E ninguém putou 100% para um lado, 100% para o outro.
Aí discute, quando você cita só cota, volta, parece que é 100. Por cota e por mérito e demérito. É, seja 50 ou seja 30.
Mas nesse programa eu já falei pelo menos 8 vezes aqui no Twitter,
mas
não
deu a meio, nesse meio programa, mais. João, nesse programa, todo mundo já falou tudo pelo menos 8 vezes.
Já falando, não sei como é que estamos, acho que já tem o
treino.
Estava preparada para 3 horas já.
E como existe isso? Já falando do que pode ser feito.
É, isso
que eu tenho. Pode ser feito. Uma das teses que eu defendo, inclusive falei com.
O que pode ser feito agora, João, antes disso tudo, é a gente passar na culpa do chope, tomar um chopinho para comer.
Meu amigo.
Tá. Jogou. Ó, vou te chamar de Scorpion agora, viu? Cama errei. Jogou a lança.
Essa eu já tinha desistido. Eu achei que ia ficar pro próximo.
Meu amigo, agora, essa coisa. Ia fazer... Imagina, esse debate todinho regado a chupa.
Ia ter voado
cadeira aqui.
Tem? Cadeira.
Nada. Não,
esse debate
aqui... Tem chupa. Ia ter não, mano.
Chupa ia ter, lógico. Esse debate todinho aqui com as... Cada um com... Fred, não.
Não, tem que ter degraçado.
Com cinco... Umas cinco... Não, cinco, não, cinco,
João,
cinco
João, chupa. Já tem a tática perfeita.
Já tinha endereçado, mas um vai tomar no cu, já tem.
Não, mas também tem assim...
Vai.
Passou os pertinhos com o filé.
Com o relógio parado.
Aqui, ó, João. Come aí, João. Calma, come pra te acalmar. Fred falando besteira. Dessa picanha. Fred, Cássio, machou pra pôr esse menino aqui.
Nessa 3 horas do programa, veja só. Ouve,
tá. Tem aqui. Duas só, tem calma.
Mas 2 horas, o cara que tá aqui, velho. Vai, aceita um palavrão. Já tinha rolado. Tomar no teu cu, cara.
Bicho, chato do caralho.
Caralho,
agora. Ainda bem que a gente.
É aquele clássico.
te fuder, pô.
Esse a gente tinha pego uma mesinha lá atrás, porque compensou o ambiente de família.
Já tinha disputa, a gente já tava na calçada.
Por sinal, teve. Acho que numa terça-feira a gente não ia conseguir conversar muito não, lá, viu, João? Porque tem no chorinho toda terça-feira, 19 horas. Que é uma coisa fantástica.
Não, fora.
A casa tá lotando. E eu digo a você, quer conhecer o Chorinho?
Atrapalhar o show.
Quer conhecer o Ragu da quinta-feira?
O Chorinho aqui foi grande.
O Chorinho aqui foi grande também.
É isso. Meu amigo.
Vá lá na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, e conheça aquele ambiente maravilhoso, que já é a segunda casa do podcast.
Pra quem joga aqui, King of Fighters, meu amigo, isso foi especial. O cara botou aqui, ó, meia lua, dois botões. Isso aqui, ó, pegou a energia toda e jogou.
É... Sim, a gente tá indo pra mudança.
Não, vamos
pra mudança.
Aí, dentro do... Tô falando do... Como... Já existe essa diferenciação, e o programa todo em cima disso. Eu, uma das coisas que eu defendo, inclusive falei com um ilustre tricolor, e não falando aqui no ar, mas fora do ar, depois posso até falar, mas que até concordou comigo, é o seguinte. Eu acho que Náutico e Santa devem fazer, velho, é o seguinte. O Sport tá no patamar muito acima. Então, vamos o que é que a gente pode fazer? Não pra igualar, porque não vai igualar. Mas tentar diminuir um pouco. Vamos negociar junto. Vamos trabalhar junto. Deixa o esporte à parte. É como eu falei aqui. Por mim, se Náutico e Santa tivessem no estado à parte, sem o esporte, só os dois, sem cotista, eu acho que os dois seria melhor para os dois. Como aconteceu no
Ceará. Você sabe que tem isso, que tentaram fazer isso na Copa do Nordeste, né? É. Santa Cruz e Náutico não quiseram.
De quê? Esse ano?
Negociar juntos.
Sim, então.
Mas abriram mão de um bom dinheiro.
E aí, isso é burrice. E aí, é o que eu falo. Eu acho que
porque detalhe, só um ponto para colocar aqui. Muita gente... questiona, torcedor do esporte, quando tem essa confusão, diz assim, a gente merecia ganhar mais no Pernambucano. Porque a Globo passa 7 jogos do esporte, 3 de um, 2 do outro.
Sobretudo 2018, que o esporte tá fora da Copa do Nordeste, vai passar todas as rodadas.
O esporte passa muito mais jogos, a lista de audiência que se coloca todo ano, dos 10 jogos, 7, 8, 9 são do esporte, às vezes os 10, e o esporte ganha a mesma coisa. Aí o esporte fez, que para mim é errado, a gente já falou isso 100 vezes, por mim, Copa do Nordeste vale mais do que esse movimento que o esporte criou. Era um movimento junto com a Globo para aumentar aí de 1 para 3 milhões. Já ia ser mais 2 milhões. Para quem não tem nada, abriram mão de ficar ali. Porque o esporte, detalhe, o esporte nunca entrou com a Globo para ganhar mais no estadual. Sempre trabalhou com os três. Na Copa do Nordeste, o esporte ganha a mesma cota dos três.
Mas abriram mão porque esse ano que criaram que
iam se lascar.
Não, esse ano que criaram.
Abriram mão porque sabendo que ia ficar sozinho.
Abriram mão porque não ia ter campeonato.
Todo mundo raiou a corda.
É, e abriram mão pra si, porque no final das contas.
Tiveram medo.
Na verdade,
do esporte.
Quem abriu mão foi o Santos.
Foi o Santos e
o Náutico aproveitou. O Náutico tava dentro do esporte. O Náutico tinha coletiva junto com o esporte. É. Junto com o esporte. Na hora que o esporte ficou sozinho, o Náutico chegou pra ele e falou: olha, o esporte vai querer tua vaga, não, então eu vou querer.
Porque a ideia é
seguinte. E aí o Náutico também
não o plano B é o seguinte. Deixa eu ver o plano B.
Não, só porque
o plano B é o seguinte.
Eu falei. Náutico e Santa, eu acho, eu defendo que os dois passem a negociar. Esse ano, juntos, assim, bicho, é o seguinte, vamos tentar, pra nós dois aqui, tentar negociar uma coisa em
bloco. Mas já tá assinado o contrato.
É isso que não, eu tô falando, Júnior.
Não, mas já tudo assinado, pô, isso que eu tenho
que
dizer.
Não, mas João está procurando
outras receitas. Mas como é que vai ter alternativa?
Não, calma, ele
tá falando assim, outras receitas.
Certo.
Outras receitas.
Ok, outras receitas. Ele tá falando de televisão há 2 horas,
não, porra? Não, televisão não. Outras receitas. Porque até porque contra a televisão os dois não vão ter, né, na Série C. É isso que eu falando.
O Santa assinou 4 milhões de suporte interativo. O Bahia assinou com 40, o Santa entrou na justiça pra mudar por causa disso.
Eu acho que os dois, entre Náutico e Santa, viriam agora pra trazer o bicho é o seguinte. Deixa o esporte, que já tá muito bem, e vamos nos virar nós dois aqui. Tentar fazer parceria, vender sempre os dois, sei lá, na Série C, os dois maiores dos clubes na Série C, ou os dois maiores clubes do Nordeste, pelo menos, enfim.
São os dois maiores que vocês têm.
Fazer um trabalho em parceria.
Porque assino pro CT.
Tudo! Trabalhar tudo junto.
Quantas vezes eu defendi aqui e fui criticado? Eu disse: é um absurdo o Náutico não ter onde jogar e o Santa não ter onde treinar. Dois clubes carentes financeiramente, um tem CT, um tem estádio. Aí um se fode pra treinar e o outro se
fode
pra jogar.
Fazer uma parceria.
Eu falo isso aqui há 3 anos e sempre fui criticado.
Fazer uma parceria entre os dois pra tudo. De arranjar outros receitas paralelas, de tudo. Porque, mas assim, bicho, é o seguinte, o esporte tá esmagando. Eu sou pequeno, tu é pequeno, então vamos juntar pra o pequeno ficar um pouquinho maior e tentar equiparar. Isso é uma coisa que eu defendo.
O problema é que a selva, o cara de Santa Cruz vai pensar assim: porra, bicho, eu tenho 30% do público. Eu vou me juntar com um de 10 e vou tentar sozinho. É isso que eles pensam.
Isso que é, mas assim, porque assim, um tem muito público. O Santa Cruz tem uma torcida 3 vezes maior que a do Náutico, 4 vezes, sei lá, maior que a do Náutico. Mas o Náutico tem uma parcela de público consumidor muito forte. Sim. A parcela consumidora.
Eu já falei isso, o podcast é igual.
A parcela consumidora.
O podcast é um produto.
Porque a gente sabe que a torcida do Santa Cruz é. Tem muita da classe D, das classes mais pobres, e a do Náutico é um pouco uma classe mais alta, que é a classe consumidora. Então, assim, a torcida do Santa Cruz é maior que a do Náutico, mas em termos de consumo de mercado, a torcida seja maior, mas essa diferença não seja tão grande. Então, assim, eu acho que os dois poderiam trabalhar juntos. E deixar, assim, e de fato, assim, ó, assumir, você vê o seguinte, a gente está no estado dividido aqui. Então.
Assim, isso. O que faltou, João, é olhar um pouco para o umbigo. Faltou um cara. Todo mundo aqui viu Guerra Mundial Z, né? Brad Pitt chega de Israel, aí conversa com o cara lá e o cara fala.
É, apesar do filme é meio alto, mas essa cena é legal.
Aí ele faz assim, ó, aqui a gente tem um comitê que tem um cara que tem que ter uma função, que assim, ó, todo mundo. Aquela reunião que a gente fala, eita, vamos contratar Pelezinho, sei lá, Joãozinho. Aí não vai ter um cara que vai levantar, a gente reclama, não teve um cara que levantou a mão e disse, bicho, isso vai dar merda. Aí o cara diz, pronto. Na reunião, quando o comitê, todo mundo é unânime, faz assim, ó, fulano. Tu vai ter que criar um cenário pra se dar merda. Mostrar o lado contrário, mostrar que isso não vai dar certo. É o que faltou 20 anos atrás. Que os caras chegam, ó, o Sport entrou no Clube dos 13, a gente tá fudido, vai ficar fudido aqui, vai continuar ganhando mais que a gente. Como é que a gente vai procurar alternativas? O Náutico foi atrás do CT, Santa Cruz não se preocupou com base, achou que tinha uma ruda, achou
era
que tinha
difícil, torcida. Lá, era difícil fazer isso, porque quando o Sport entrou no Clube dos 13, e é uma coisa de retalho essa conversa. Aquele pernambucano, até julho, O campeonato da segunda divisão era de grupo. O cara podia jogar 8 vezes, já acabava o campeonato da segunda divisão. O campeonato brasileiro era muito diferente.
Mas eu estou falando de uma forma mais.
Não, eu estou falando de uma forma alternativa. Não, mas eu concordo com ele, mas só pegando no início, eu concordo com ele. Mas é porque com o olhar de hoje, você pensa isso. Mas naquele momento, você não tinha como pensar isso.
Assim, eu não sei, Cássio, porque eu tenho esse debate. Com principalmente da minha família, que a minha família é basicamente alvirrubro e tricolor. E no último, teve algum fim de semana que o Flamengo, o Sport tá se dando mal e meu tio alvirrubro comemorando na casa dele. Eu disse, bicho, não tem muito sentido, a gente nem tá rindo aqui, porque ano que vem o Sport não tá caindo pra jogar com a gente, não, pô. O Sport tá caindo. Se caísse.
Passou sorte em Santa Náutico, inclusive, que seria um problema.
Se caísse.
Na Série B com um Sport, com Curitiba. Quanto mais cotistas, pior.
Se encontrasse, já seria ruim, mas tá a Série C, pô. Tá
eu torço contra os cotistas na Série A, contra Curitiba, contra o Atlético Paranaense, porque, por exemplo, em 2018, vai ser foda pro Sport ficar. Porque ele já tá no alvo direto. Só tem 3 não cotistas, porque a Chapecoense agora é cotista.
E o G11 mais Botafogo, pela primeira vez.
Completo.
Depois de 5 anos.
Exatamente, tá todo mundo. E a Chapecoense mudou de patamar. Então, assim, candidato ao rebaixamento natural é o Ceará, que está dentro, tá negociando 30 milhões. Então, assim, o mercado hoje permite. Agora, uma coisa que é fundamental. O Cássio fez um hoje, nessa terça-feira, colocou no blog dele um estudo de quantos clubes ganharam
estudo,
com premiação. Isso é estudo, pô.
Quase ele diz minha coluna.
Não, foi pra coluna? Não.
Ainda não.
Ainda mais, os argumentos estão bons aqui. Esse dezembro vai ser muito útil. Essa volta pro blog vai ser muito útil.
Voltou trincado.
Então, aí Cássio botou aqui, a arrecadação do Fortaleza em cota de TV e premiação.
É nada, né?
1 milhão e 700 mil. É. Sabe quanto é que Fortaleza termina o ano passado?
Detalhe, mas só deixando... Ele fracassou. Uma cota era fixa, que era do estadual, que deu 800 mil reais. E as outras duas, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, ele fracassou nas duas. Ou seja, ele ganhou só a de grupos, 600 mil, e na Copa do Brasil, 300
mil. Aí ele terminou com 1 milhão e 700. Quando a gente for daqui em abril gravar o programa da Receita, vai ter 20. 21, 22.
É renda.
Renda e sócio.
Renda, sócio.
Santa e Náutico não tem mais isso. Santa e Náutico nem tem renda nem tem sócio. Então, assim, a torcida, a revolta que João está tendo, que é natural, o torcedor do Náutico tem que dizer, meu irmão, fudeu. A primeira coisa, eu sempre falei isso. Vamos voltar lá, por exemplo, do Botafogo. O Botafogo ganha a mesma cota do Grêmio, né? O receita do Grêmio é 325 milhões, a do Botafogo é 180. A cota de TV é a mesma. Mas são clubes totalmente diferentes. O Grêmio vai lá e faz 325 e o Botafogo faz 160. Por quê? Porque a torcida do Grêmio fala assim, meu irmão, a gente está tomando com relação ao Flamengo.
Tem 100 mil sócios, tem...
Vamos botar sócio isso, aqui? Né? Porque se o Santa tivesse 40 mil sócios, o Santa estaria jogando a Série A muito mais.
Detalhe.
Porque, ele, porque é o que eu estou dizendo, ficar na Série A é difícil.
Na escala, na escala, é que a gente fala assim, do Santa... Porra, Fred, aos 49 segundos do tempo, isso aqui está acabando, tu desse a solução que eu lembrei agora, que está falando assim, o que é que pode ser feito? Numa escala de elite extrema, aí você lembra do Internacional. Quais são as maiores cotas? Flamengo e Grêmio. Quando foi que o Inter conseguiu dar o salto de ganhar o Campeonato Mundial? Mundial. Foi assim. Estava no Gaúcho, no Grêmio Brasil de 79, ganhou a Libertadores pela primeira vez na história e ganhou o Mundial. E depois, na sequência disso, ainda ganharia outra Libertadores em 4 anos depois. Que foi o primeiro clube... É o que Rafael acabou de falar. Vai juntando essas pedrinhas tudo e Rafael começou a ver, enxergar a coisa. O Inter foi o primeiro clube a conseguir... Ele, a cota não muda, porque...
A mesma do Botafogo.
A revolta numa escala diferente, o Inter tem também. Disse, pô, como é que eu ganho 60?
Sou campeão do mundo e o Botafogo tá aqui
não,
do lado.
Não sou nada. Não era nada. Disse, pô, eu ganho 60, como é que eu vou brigar pra ganhar alguma coisa com o Flamengo? Tem que ganhar 170, ganha quase 3 vezes o que eu ganho. Aí ele teve a sacada de... foi o primeiro clube... Se hoje todo mundo tem 10 mil, 15 mil, então não tem que agradecer o Internacional, que foi o primeiro clube a tirar do limbo esse quadro, que era uma coisa estagnada. Era uma fatia de receita estagnada no futebol brasileiro. Hoje é tratada como uma das mais importantes. Que aí foi o primeiro clube a ter 60, 70, bateu 100 mil sócios, aí ele passou, só com os sócios, ele conseguia pagar a folha de futebol, a renda de televisão começou a ser algo complementar de tanto dinheiro que ele conseguia.
Que é aquele estudo que você trouxe uma vez.
Na Europa,
1, 2 e 3, que é o terceiro estágio.
Não, que na Europa já está, mas o Inter foi o primeiro aqui. É. Aí o Inter, com isso, ele mudou o patamar financeiro dele de forma absurda. E aí, claro, tem o mérito, aí junta tanto a dinheiro com o mérito, tem o mérito também de ter contratado jogadores de defeito, o time ter se organizado. Ele saiu da esfera regional, era interregional, para o título mundial, porra, ganhando do Barcelona final. E isso a partir, sem mudar a cota, porque é o que eu falo. Se você pegar o que o Inter ganha proporcional, o Inter fez, o Inter, meu Deus do céu, ganhou a Libertadores como ganhou. Ganhou de São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores, tinha uma cota maior do que ele, tinha sido vice-campeão brasileiro em 2005, ele mudou completamente a partir de uma solução.
O Inter na Série B, ano vai ter uma receita 2 vezes maior que a do Botafogo.
Isso é 2006, não começou em 2006, começou até antes, certo? Mas isso é 2006, onde teve o auge. A gente está em 2017, 11 anos depois, está indo para 12º ano, e mesmo tendo esse modelo até hoje não consegue ser adotado com sucesso, nem Santa nem Náutico.
Nem no Sport.
Eu também acho que está abaixo. Não, eu não acho não. Porque não precisa ter 100 mil sócios, não. Eu acho que o Sport, quando chegou a ter...
Porque o Sport tem 40 mil, mas são 28 mil pagantes.
Não, mas, né? Mas constando titulares.
28.
Que o Sport tem 6 mil. Nesse processo, o Sport foi de 6 mil para 28. 28 mil sócios titulares, eu acho bom. A meta do Sport é ter 40 mil que ele tem hoje, mas 40 mil titulares. Mas eu acho... Todo mundo tem um teto, né? Assim, 28 mil do Sport eu já acho um número bom, e o teto talvez seja 40. Mas o Santa com 6, não é.
Eu acho que é obrigação do torcedor. Eu acho que é obrigação.
Sim, é uma obrigação do torcedor. Mas, exatamente. É. Mas isso não acontece sozinho. O Inter aconteceu, inclusive, na campanha, tendo isso como diferencial para ele.
O Náutico já tentou, o Sport já tentou,
o Santa já tentou. Que o marketing é, por exemplo, a principal fonte de receita do maior clube.
Eu já falei isso aqui.
Muito maior do que a televisão.
Totalmente. Eu já falei isso aqui. Inclusive, assim, o Náutico está voltando para os aflitos agora em
2018. Que é para
mim a salvação. Eu já falei isso, inclusive, para pessoas dentro do Náutico. Faça uma campanha de sócio atrelada a isso.
Vai ter 10 mil sócios.
Foi o recorde do Náutico, curiosamente, na época que você pagava a mensalidade, entrava...
Foi 2000 e...
Mas não
foi
pode ser
isso. Não, pode não ser isso. Pode não ser isso. Mas foi isso que o Internacional fez no primeiro momento.
Mas a primeira vez é menor.
Depois que eu falei, no primeiro momento. E outra coisa. Aí acho que até a gente devia finalmente ter aquele podcast de marketing do papel, chamar o pessoal aqui de Pernambuco que trabalha com isso, até para debater. Porque acho que no primeiro momento é interessante. E outra coisa... Na situação que Santa Cruz e Náutico estão...
Acho que no primeiro ano valeria.
Será que nesse momento não seria interessante, não?
Antecipado.
Antecipado e tipo...
Virar o sócio entrar de graça seria uma espécie de ingresso antecipado.
Pro Náutico vale muito. Eu já falei isso para fazer uma campanha. Porque o Náutico vai voltar, tá previsto para voltar nos aflitos em abril, que é o grande marco do Náutico em 2018. Porra, mas não deixa para ganhar, não deixa para viver isso em 2018, não. Começa a trabalhar isso de agora. A gestão que está atual... que é de Edno que vai assumir, já que está trabalhando. Então, trabalha isso de agora. A Volta aos Aflitos, martela isso, atrai sua campanha de sócios, faz qualquer coisa e faz essa Volta aos Aflitos render de frutos pro que é outra solução para tentar diminuir esse abismo.
Venda de jogador. CT, fazer o CT.
Aos poucos. Agora,
é muito ruim você depender de cota apenas. É muito ruim para um clube como um todo. O esporte hoje ele é dependente ainda. De
quebraria cota, ele.
É menos. É,
já é menos.
Seria
já
tá, coisa, o esporte mas chegando... é muito. O esporte tem que trabalhar para depender cada vez menos de
o ideal,
cota.
O ideal é
assim. Depender cada vez menos.
E aí, talvez, para arrematar, assim, o ideal, eu não defendo que seja cotas iguais para todo mundo, é óbvio que eu não defendo. Agora, o ideal é que teria uma cota para todo mundo. Sabe assim? Tipo. Pra ter uma base pra você.
Mas vai ter a partir de 2019.
É isso que eu já falou.
Já fiquei inúmeras vezes pra equilibrar mais.
Já tá fechado.
Pra não estar 40, 30 e 30.
40, 30 e 30.
As colocações do Brasil de 2018.
É o modelo da Premier League.
A colocação do esporte, caso o esporte não seja
rebaixado. Mas só vale pra Série A.
Sim.
Aí na Série B mas
na Série B já tem.
Já tá valendo. Já
começou no passado. E o contrato desse ano deve ser. Deve aumentar. Eu não coloquei no blog, inclusive, porque a quantidade de dinheiro que vai ter na Série B não está definida, mas, por exemplo, mas a forma, mas a Série B tem aquela coisa, tirando os não cotistas.
Vai ser Coritiba e Goiás.
Você faz a diferença na primeira divisão, é um bolo todo, ou seja, eu acho que isso tem que ser modificado também, mas na primeira divisão, ano que vem, já é 40-30.
Eu acho que
40-30.
Você tem um valor...
Só para quem não entendeu, é 40%...
40% de fixo, iguais para todo 30% mundo.
30% de colocação e 30% de audiência.
Você vai ter isso para Série A. Você vai ter um valor para você começar a trabalhar, é muito importante, pô. Você ter. E não cair, como vem caindo, como se o cara que não é cotista e de novo martelando essa tela, que é um absurdo, pô. Que isso é foda, isso é injustiça demais.
Tá, Série C, não ter dinheiro de televisão é foda.
Você
também,
disputar, de você disputar, você tá na Série A. Pô, a Chapecoense, muita gente fala, não, a Chapecoense, óbvio que a Chapecoense tem muito mérito, é óbvio. O time que passou pela trajetória passou, tá na Libertadores, é um trabalho bem feito, ninguém se nega não. Agora, essa mesma Chapecoense, se cair pra Série B,
tá,
muda o patamar dela, cai demais.
Muda.
Isso é foda, mas isso é foda. Isso é assim...
É foda.
João, é foda, mas é o que eu tô falando.
Mas é
muito patamar. Talvez mais foda seja a proteção. Pô, mas a gente o tá fato discutindo. De cair em patamar, porque você caiu de divisão...
Era pra ser mais natural.
Mas é a fogo, proteção é que é mais estranha.
A proteção é que a proteção.
Você pode diminuir, a gente tá discutindo até agora, depois de quase 3 horas.
Meu irmão, pode deixar mais 3 horas, o programa tá com 2 horas e pouquinho ainda.
É fogo, a gente tá discutindo depois de 2 horas de programa, ainda, João, que esse cenário que você tá falando... com a regra que acaba em 2018. Você tá falando, se você está dizendo que não sabe, então pelo menos não diga que vai ser a mesma coisa. Todos os clubes, 15 clubes assinaram com o Sport era ativo, o Bahia ganhou 40, o Santa ganhou, todo mundo recebeu uma luva, todo mundo vai ter um nível diferente. E detalhe, o Sport era ativo teve fechada. Aí, por exemplo, Paraná Clube fechou a TV fechada com o Sport era ativo, mas fechou a TV aberta com a Globo. Os clubes negócios, por exemplo, Náutico e Santa Cruz, eles vão ter uma diferença maior porque eles fecharam por todas as 5, que são 5, né? TV aberta, TV por assinatura,
internacional e internet.
Santa e Náutico fecharam todas as plataformas. E para isso acontecer, é óbvio que eles tiveram alguma vantagem. Porque isso é uma carta na mesa. Se você fechar tudo comigo... Então, assim, o modelo que a gente está brigando agora, ou a partir de agora, é uma discussão um pouco diferente, porque isso acaba em 2018. O estrago, a diferença é que o estrago já está feito. Mas a negociação, não adianta a gente ficar discutindo a negociação, porque ela já está...
Mas a questão da proteção continua?
Depende do acordo de cada um.
Só que é que está, não são mais 18.
Tipo, o Goiás não tem proteção, isso já foi público, já se tornou público. Acabou a proteção do Goiás. A Globo falou o seguinte...
Não são mais 18.
Se o Goiás em 2019...
São muito mais clubes, só com o Sport Interativo tem 15.
Se o Goiás em 2019 não estiver na Série A, acabou pro Goiás.
Ele vai para um outro
cálculo. O contrato dele com a Globo acabou pro Goiás. Por exemplo, o Sport, o Bahia, eu acredito que fecharam com proteção.
Nem que seja com 75%, mas aí realmente é um chômetro.
Eles vão ganhar mais. Então, assim, eles vão ganhar mais dinheiro do que ganham hoje.
Na verdade, assim, esse é um debate que a gente tem que ter em 2000 quanto sair desse valor.
Não, mas a gente. Não, aí, claro, mas
porque aí você vai ter.
Não, mas
vai fazer mais saída.
Mas a gente está falando da saída.
Sim, mas a gente não pode ignorar porque você está falando da saída como se fosse algo que está em aberto. Não está em aberto. Até 2024.
Os contratos estão assinados.
Os contratos já estão assinados.
Mas
é muito mais grave,
né? A gente só pode discutir isso como a gente tiver os valores do contrato.
Mas pelo menos vamos discutir sobre fazer uma coisa que já está firmada.
É, é. Ok, mas esse, ninguém sabe se vai diminuir ou pode até aumentar.
E Santa e Náutico, só, reforçando,
todos vão aumentar. Contratos. Veja só, ninguém diminuiu. O que pode ter acontecido...
É o abismo clubes, que eu falo.
O abismo, ele vai depender do que Santa e Náutico conseguirem fazer até lá. É a mesma coisa do Goiás. Veja só, se o Santa e o Náutico não subirem para a Série A, o abismo vai aumentar. Se fosse esse ano, o torcedor do Sport fez o cálculo.
49 milhões.
O Sport, em vez de largar com 35,
na 49,
eu largava com 49. O abismo ia ser maior.
Se o quê?
Se tivesse valendo
esse ano. Os dois na Série C e
de 2016 para 2017, já tivesse valendo.
Se de cota, seria 49. Está no teu bolso.
Ah, eu lembro nada. Sim, mas eu vou fazer, inclusive...
Já pode atualizar.
Porque a colocação vale, já posso atualizar como seria o modelo da Globo para
2018. Foi exatamente o posto que tu fez ano passado.
Mas é o prazo, seria para 2017, no caso.
Sim, tu fez 2017, vai atualizar. Então, assim, o rombo ia ser maior.
Não.
Porque o Sport tinha ido bem em 2015.
É, isso que eu falo. A gente só fala
agora vai ser pior. É.
Aí vai poder falar isso como sair de
valor. Exatamente. Aí, João, mas aí, é por isso que eu estou dizendo. E aí é outro ponto que é fundamental, que é aquilo quando a gente fala. O Sport não é o adversário de Santa e Náutico. Não é o Sport.
Não é mais.
É, não é mais. Não foi o Sport que agravou essa crise. E a gente falou nisso até no grupo do WhatsApp. O Náutico, quando pega um jogo daquele do Oeste, não pode perder. Não pode perder. Porque o Náutico, tudo que a gente está falando em relação ao Sport, o Náutico é maior que o Oeste em tudo. O Náutico bota 25 mil pessoas no estádio.
Quando o Náutico está em reta final de Campeonato Brasileiro, ele não pode arrumar uma confusão. A gente viu contra um CRB, pensando no jogo do Bahia.
Não, isso, foi no ano anterior.
Não, o Náutico
no meio de uma reação como estava nesse ano, perto do ABC.
Fred, o rebaixamento do Náutico precisa para a Série C. Isso aí assim, não tem nada a ver. O abismo existe.
Sim, e, já foi.
O programa está todo aí para escutar. Mas o rebaixamento do Náutico de Santa Cruz para a Série C não tem a ver com o abismo.
Mas o que é profundo o abismo? Mas tem a ver também com o futebol. Tem a ver com o futebol que não é assim. Mas também tem. Exatamente. E isso é. Porque a gente fala tudo, de vez em quando é futebol. Futebol é resultado, futebol é imprevisível. Porque o maior abismo. Veja como futebol é imprevisível. É bola. Tanto é que o maior abismo do futebol pernambucano será em 2018. Porque o Náutico não ganhou do Oeste. Porque se o Náutico tivesse ganhado do Oeste, no máximo, o Náutico estaria na segunda divisão. Ele teria jogado a primeira divisão em 2017 e teria, no máximo, sido rebaixado. Então, assim, para você ver, como o abismo, dessa vez, não é por causa da cota, é porque o Náutico não ganhou um jogo. Se o Náutico tivesse vencido o Oeste, esse abismo não existiria. De vez em quando, assim, de vez em quando, resultado é bola.
Exatamente.
É conjunção dos fatores.
Não, mas só dizendo, porque é para a gente não esquecer que a gente está falando de futebol, que futebol aí, também o abismo, é resultado.
E aquela história que Rafael olhou, olhar para o umbigo e olhar para o lado e não para cima. Hoje o Sport está em cima. Então, olhar para cima não dá. E o que é que eu falo? O Náutico não pode jogar todas as Copas do Nordeste e não passar de fase.
Não, esse jogo com o Itabaiana dia 9 é final
do Náutico. O Náutico nunca passou.
Detalhe, o Itabaiana parece estar muito.
Já está
tá preparado há muito
tempo. O Náutico, se passar de Itabaiana, o Náutico ganha.
Vale meio.
500 mil, paga duas folhas. Três folhas.
Sabe o que é foda, João? O foda é isso aqui, ó.
Detalhe. Por causa do Sport, né?
É.
Por quê?
Porque o Sport é abrimão. Ah,
olha só, o Náutico entra na Copa do Brasil, que paga igual, basicamente igual para todo mundo, só duas faces diferentes. O Náutico sai com 300 mil reais. O Sport sai da Copa do Brasil com 4 milhões. O abismo... Lógico que o Sport tem muito mais condições.
O Náutico não chegaria a 4 milhões.
O Náutico não chegaria a 4.
O Sport chegaria por conta das...
Certo. Da força dele de ganhar dos times.
Ok. Que ajuda a fazer o time
mais... O Altos chegou muito perto disso,
do Piauí. Mas o Náutico não pode...
Mas o Altos do Piauí...
Detalhe. O Náutico não chegaria a 4 milhões, mas não pode morrer...
Poderia ter chegado. Sabe o que poderia ter chegado? Porque o Sport enfrentou o CSA, o Sete Dourados...
Mas a tabela do Sport é mais fácil que o Sport.
Não, mas só dizer assim. Não, mas...
O Náutico nunca teria uma tabela dessa.
Como não?
Não. O Náutico cruzaria com o da Série A antes.
É, Cássio. O ranking, ele é dividido por ranking. O ranking do Sport é melhor do que o
Náutico. E se da Série A cair?
Sim, aí depende de uma abertura de
coisa. Sim, então. Corinthians perdeu no Sport. Mas eu quis falar pelos resultados. Todos os adversários que o Sport enfrentou até chegar nas oitavas eram acessíveis.
Sim, se o Náutico tivesse tido uma tabela. Então, assim, o Náutico não pode cair para o Guarani de Juazeiro. Não pode jogar dinheiro fora como eles jogam.
Tá baiano
ano que vem. Não, se o Náutico perder, veja só, aí não adianta falar do Sport. O que o Náutico tem que estar fazendo é o Itabaiana hoje treinando. É o Itabaiana hoje treinando e o presidente do Náutico dando entrevista há 3 dias dizendo que vem jogador de Série A. Conversa, porra. Como vem jogador? Não. Que preocupação é essa de dar entrevista dizendo que vem jogador de Série A? O que é que ele está querendo criar? O cara que a folha vai ser 200 mil, o que é que o cara pensa quando vai dar uma entrevista e vai fazer um jogador de Série A? Isso tem que mudar. Feliz ou infelizmente, é o cenário estabelecido. E não vai ter, nada vai, o que vai mudar é o que também já está definido. A Série A vai ser 40, 30 e 30. Alguns clubes vão ter contrato de proteção, outros não vão ter.
Tem um tal de pay-per-view que não dá para ignorar, que esse 40, 30 e 30 é o molha-sopra. Tipo, toma 40, 30 e 30 aqui, que é só vale para a divisão da TV aberta.
É.
Mas aí o pay-per-view...
Que está crescendo
a que cada tá crescendo, mas de vez em quando segue uma lógica de assinatura que até vai mudar. Antigamente era para uma questão de pesquisa de mercado.
Fez com que o Vitória ganhasse muito mais que os
pontos. Acho muito confuso aquilo. Mas agora é tanto que nesse ano foi um ano de uma grande campanha para que todos os assinantes marcassem o seu clube. Que é o óbvio, né? De ver o cara assinando o pacote e ver qual clube do cara para...
Não, é um resumo assim, porque já está...
Cansou, agora cansou.
Cansou. É isso assim. Não, é
melhorou
isso.
O debate.
Existe pelo menos resumo da minha parte. Existe a cota, existe foi criado ao longo dos tempos, em maior e menor escala. Também a cota influenciou
muito.
Muito
isso nunca ninguém discordou.
O abismo é grande por conta disso. O Sport teve 20 anos de uma receita maior ou menor que os outros não têm. Isso faz muita diferença. É muito mais fácil você administrar em qualquer clube, qualquer coisa na vida, tendo mais dinheiro, principalmente em algo competitivo.
Podendo errar.
Competitivo, podendo errar, tendo receita, é muito mais fácil do que os outros. A tarefa, a missão, por mais que Santa e Náutico façam muita merda, mas a missão da diretoria do Náutico, diretoria do Santa, é muito mais difícil que a missão da diretoria do Sport, que também faz muita merda.
Competente demais.
Também faz muita merda.
É por isso que o time passa o sufoco que passou esse ano.
E a missão dos dois é mais difícil, mas fazem muita merda também. E tudo isso é uma bola de neve e vai gerando esse distanciamento, porque você... gera mais, ganha mais torcida, ganha mais mídia, mais tudo. Então é isso, a cota para mim é determinante, mas óbvio que existe competência do lado do esporte beneficiada porque tem mais dinheiro, e incompetência do lado de Santa e Náutico,
e isso agravou também
dificuldade
e só um ponto que tem menos dinheiro. Um dos méritos do esporte que eu vejo como destacável de tudo isso é que mesmo antes da supercota, que foi lá em 2012, o Sport implantou uma gestão, isso vem aí desde 2005, do B a marca, de pagar em dia, de pensar em estrutura, melhorar, se modernizar, e isso eu acho que também fez muita diferença.
E nunca
essa coisa de pagar em dia, porque mesmo com outros clubes por aí, Botafogo, não sei o que,
vai zerar processo trabalhista.
Salário, o esporte virou um modelo de gestão.
Zerou o processo trabalhista.
Porque assim, quer dar uma dúvida. Virou modelo de gestão.
Isso é um grande mérito. Saber gerir seu dinheiro é lógico que é mérito. O esporte é mais fácil você fazer. Eu tenho um monte de dívida aqui, eu estou dando um aporte de tantos milhões. É mais fácil você administrar isso do que o cara que tem zero. É óbvio. Mas é mérito do cara que faz isso. O Flamengo, que tem a maior cota do Brasil.
Só agora começou a fazer.
Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo, ele está fazendo isso.
Mas agora há alguns anos.
Sim, já, né? Agora.
Mas ele está fazendo. É óbvio que para ele fazer isso é muito mais fácil ter uma aposta.
Mas o Ceará fez. O Ceará fez.
Sabe qual é o problema, no final das contas? É que a gente tem que lembrar que.
Tem que querer fazer.
Tem que querer fazer outra coisa. A maioria dos processos na vida são processos lentos. De pelo menos a curto ou a longo prazo. Você não vai quitar uma dívida. Sei lá, se tu estoura o teu cartão de crédito aí, 15 mil conto, tu não vai pagar em 2 meses não, pô. Vai demorar 10 meses, 2 anos. O custo é necessário. Você tem que saber até onde você pode, onde o calo aperta. Santa Cruz caiu, que a Calírio... Caiu não, subiu, que a Calírio fez. Não, vamos subir aqui, que eu estou pagando parte de 100 mil, agora 50 mil, para 1 milhão. Hoje falou que tu não vai conseguir pagar, não.
E o modelo de gestão, Rafa? Porque assim, o esporte de 2005 para cá mudaram muitos presidentes. Mas se implantou uma cultura no
que
clube.
Que nenhum vai quebrar.
Que isso não mudou. O clube implantou uma cultura de gestão que ninguém,
tá
chegou,
certo,
ninguém que chega mais avacalhando no esporte.
É. Aí outra coisa.
Atraso de salário, por exemplo, é uma coisa que quando viu notícia de que vai atrasar o mês, foi um. Já fizeram o alarme, a sirene já, pode atrasar um salário. Então, se implantou essa cultura. Que outros clubes fizeram?
Outra né? coisa.
O São Paulo tem isso muito arraigado.
Né? Se perdeu nos últimos anos.
Que deu uma derrapadazinha e quase é rebaixado e já ficou aquela coisa. Mas é importante demais o clube. E aí, às vezes, isso está atrelado a uma pessoa.
Um exemplo do Botafogo, eu lembro
Gustavo Dubé, com todos os erros que ele tem. A marca da gestão do esporte está muito atrelada a ele. Esse profissionalismo que se plantou no esporte está muito atrelado a ele.
O Botafogo, aquele Botafogo de... Quando Dilma ia assinar, acabou que não, nem chegou a tempo. Foi antes do Profut assinar uma lei que ajudaria a divisão. E alguns clubes que posicionaram contra, eu lembro, o Sport fez assim, porra, a gente passa 10 anos deixando de investir no
para
time...
Para deixar a dívida, né?
É, deixando de investir no time para pagar a justiça.
O Flamengo está fazendo isso demais.
Aí o Botafogo, eu lembro que o exemplo foi o Botafogo, o Botafogo deve pra cacete, contrata Sidoff e vem aqui anistiar. Porra, como é que é a turma que... Porque podia ter dado Sidoff também, então já que é pra não pagar...
O Guimarães pagou pra cacete.
Já que é pra não pagar... Então, assim, são etapas importantes, e é isso, João, que também é aquilo. Quando eu falo que, às vezes, não é 70-30, é 50-50, é porque a Portuguesa explodiu, o Guarani explodiu, o Goiás, que pra mim é o mais surpreendente de todos, o Goiás chegar onde chegou...
Eu acho também, Fred, a gente fala muito de exemplo nacional, mas a gente tem que olhar alguns fora do país, também cada um sabendo onde é que é seu calo. Por exemplo,
Madrid, pô. Assim, teve um grande aporte, não, assim, de investidor, mas porra, mas consegue Atlético, rivalizar.
Mas o Atlético é grande.
Mas o Atlético é, justamente, o Atlético é grande.
Mas o Atlético é grande. Tem um clube que eu sempre gosto de lembrar, que é o Southampton. O Southampton foi fundador da Premier League, ficou ali, ó, brigando todo mundo, cai, não cai. Chegou 2005, 2006, velho, tu caiu. Foi bater na terceira, que é a Championship, não, é a League One. Bate na terceira e a crise financeira aqui. Os caras, não, peraí, vamos arrumar a casa. Arrumaram a casa, conseguiram subir, chegou na segunda divisão. Se organizou. É, aquele cara que tá no Tottenham. É, ninguém sabe, mas Gareth Bale jogou no Southampton. E o Southampton tá se salvando como? Ó, vai ter que vender jogador aqui pra fazer caixa. Ano passado ficou em oitavo na Premier League, também teve que se livrar de um bocado de jogador, mas para se manter e também contratar um jogador que está se revelando numa divisão francesa ali, em outra liga aqui, e vai aos pouquinhos, pô. Não foi, foi um processo de 10 temporadas para agora.
O Leicester foi bom, a Premier League, é lógico, exceção, ainda vai se virar por exceção. É. Mas, porra, ganhar uma. Vê que coisa absurda. O que é gestão, o que é. Você ganhar dos gigantes uma liga, velho.
A Portuguesa caiu. A Portuguesa caiu naquele caso, aquele...
Eu nunca mais voltou.
Ela tinha... Proteção não, né? Ela deixou, ali já não era mais cotista, né?
Ou já não é 13
ele portuguesa. Já não era cotista mais, né? Já tinha deixado, né?
Já.
Desde já.
Mas só lembrando assim...
Mas foi aquilo que matou a Portuguesa.
Aquilo que matou a Portuguesa, assim... Vamos supor que eu tiro o final. É. Já tinha feito besteira, já tinha caído em zona paulista, já tinha feito muita besteira antes.
Saiu do Paulista, exatamente.
Perdeu. Já tinha caído para a Série B.
Porque, assim, a implosão dela, a implosão aconteceu depois que ela deixou de ser cotista.
É. Mas é porque ela já exatamente,
cotista, deixou de ser, ela era cotista, se segurava. Na hora que ela deixou de ser, implodiu.
Mas deixou assim, de ser cotista por quê?
Mas aí implodiu também, por conta dela.
Mas deixou de ser cotista com o quê? Não foi automático, foi porque deixou.
Porque não era mais interessante para ter...
Não, deixou de ser frequente
relevante,
na Série A.
Deixou de ser relevante.
Porque, assim, uma coisa...
Eu acho, Fred, eu acho que deixou... Eu acho que ela deixou de ser
interessante. Mas naquele momento ela já estava caindo o tempo todo. Era Barcelona, não Barcelona. Eu
estava pela loja do mercado, qual é a loja que tem a Portuguesa?
Não, de fato.
Mercado como São Paulo, tem três clubes
com o Mas se você está na Série A, você meio que é obrigado a fechar com esse time. Você é obrigado a agradar esse
time. Sim, eu sei, mas ela não é... Ela tem cota como tem o Figueirense.
Sim, mas o Goiás, por exemplo, que é o caso. O Goiás teve uma época que se tornou assim, meu irmão, você tem, porque você não pode desagradar o Goiás, e o Goiás vai dizer, ó, não dá pra pagar não, tem mais meu jogo não.
O Goiás
era oitavo, sétimo.
Que foi o que o Sevilha fez na Espanha.
Só que aí o Goiás...
E com os pontos corridos, então, o título brasileiro de 2005 do Corinthians foi no Serra Dourada.
Exatamente. Então, assim, você, é como o Sport e tal, a TV, ela olha pro time e diz assim, ó, esse time eu tenho que ter, porque se eu não tiver, eu posso tomar no cu. Se eu não tiver esse time aqui, eu posso...
Então, perdo muito dinheiro.
Eu tô
bem curioso pra ver como é que vai ser agora o Sport com a parte de 2019. Que o Sport Interativo tem tempo pra cacete, tem o Palmeiras.
Mas é só TV espécie fechada.
Ele só concorre com o Sport TV.
O Pronto. Sport TV é que você levaria o golpe.
Sim, mas, meu amigo, esse jogo por onde hoje? Só pelo Premier.
Não, mas o PPV
é outra plataforma.
É só TV fechada. Só aquele joguinho do sábado de noite e do domingo, quinta de noite.
Que capa não, não afeta ninguém, né?
Mas vamos lá, eu vou cancelar minha TV a cabo. Eu tô achando como é
que... Não, mas esse é o Premier, vai ter todos os times.
Sim, mas vamos lá, acho que vai falar. Mas, por exemplo, acho que o Sport Interativo já vai lançar via internet.
Sim.
Já facilita.
Não, é outro contrato. Ele
tem outra plataforma, ele só tem direito à TV fechada.
Então,
ele
não comprou fechada.
No veja, internet é...
Então, mas mesmo assim, mesmo com 2019 chegando, eu acho que até 2019 a gente vai ter essa opção de assinar só pela internet.
Mas ainda é todo mundo o Premier.
Ok, mas já facilita alguma coisa.
Já.
E como eu falei, não é um processo.
Mas de certa forma já existe rápido. Isso que o Premier tem o Premier.
Não,
Play,
mas vem essa.
Tem
que ser assinante.
Não, tô falando em relação aos clubes, pô.
Sim.
Sim, tem o Premier Play, mas tem que ser assinante da net.
Sim, pô, mas eu só deixa só explicando aquele, quando na internet, para o clube, aquilo ali o clube recebe duas sim, vezes. Sim,
e
para o consumidor, você tem que ser assinante do Premier para ter direito à internet.
Que é um roubo. E só para pontuar, são 3:37 da manhã.
Cheguei, tô cansado.
E nesse momento, 3:38, virou agora. E nesse momento, eu decreto o seguinte: não falo mais sobre cota. Quem, todo mundo já sabe a opinião, escutou até aqui. Não me venha encher o saco no Twitter, não.
Ah, vai não, assim. Vai nada.
Não,
vai
falo,
nada.
Não falo mais, não.
Resumindo,
não vai twittar. 38, meu irmão.
Essa gravação só fala existe por causa do Oeste e do gol de André. Pra você ver, como de vez em quando é futebol também. Porque se o Sport cai.
E ano que vem.
Em 2019, pra estar todo mundo junto.
E não é um cenário absurdo. Não, é um cenário absurdo.
Mas vai ter mais a diferença
de dinheiro vai continuar absurdo. Aí
você não vou votar de novo. Aí
tu vai ter agora, rapidinho. Tu não vai twittar, não. Sobre isso, não.
Vou twittar o programa, aí a turma encheu o saco.
É porque cansa, tem uma hora que cansa.
Não, porra, eu tô
mesmo vendo. Tem assunto que o cara não entra, pra não ter que debater. Antes de eu dar a twittada de João, consultei Cássio. Eu disse, Cássio, essa twittada aqui, Cássio, por favor.
É isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.